Senhoras e senhores deputados, senhora ministra do Mar, senhor secretário de Estado das Pescas, a todas e a todos muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, saudar e agradecer a presença da senhora ministra e do senhor secretário de Estado nesta audição regimental que vamos iniciar, e gostaria de lembrar que, depois da intervenção inicial de 10 minutos da senhora ministra, enquanto membro do Governo, os grupos parlamentares têm 5 minutos cada grupo e podem ocupar o tempo de uma só vez, ou podem fazer perguntas curtas, ou com pouco tempo, e a senhora ministra responde também, conforme entender. Na segunda ronda é 3 minutos por cada grupo. E na quarta, na segunda ronda digo, e na terceira ronda será o tempo depois que estiver disponível e que será dividido de uma forma proporcional entre os grupos parlamentares e o Governo. Assim sendo, mais uma vez, muito obrigado, Sra. Ministra, saúdo-a, e é a primeira vez que vem cá este ano, no ano 2017. Desejo que tenha um bom ano e com muito sucesso no Ministério do Mar, a senhora e o senhor secretário de Estado, faz favor.
Depois já vou parte que é feita por ele.
Tem 10 minutos, faz
favor. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. É, como sempre, um prazer estar aqui convosco e partilhar aquilo que são as nossas perspectivas e também as nossas dificuldades na área do mar. Eu gostaria de começar por fazer uma pequena descrição das iniciativas que foram desenvolvidas após a nossa última vinda a esta comissão, e que depois, na segunda parte da intervenção inicial, vou solicitar ao Sr. Secretário de Estado que faça desde logo um ponto de situação sobre o Mar 2020, o programa Mar 2020, que é naturalmente sempre objeto de muitas perguntas e, portanto, algumas delas podem ser imediatamente resolvidas logo de início. Mas eu gostava de começar por falar, primeiro que tudo, relativamente à apresentação que já foi feita há umas semanas atrás, e que alguns dos senhores deputados deram-nos o prazer da vossa presença, sobre aquilo que nós designámos sobre um roteiro para o desenvolvimento industrial das energias oceânicas renováveis offshore, portanto, energias renováveis offshore. E foi um processo que eu gostaria de vos dizer que foi um processo extremamente interessante, porque, primeiro que tudo, o relatório inicial foi desenvolvido por um conjunto de especialistas e por um conjunto de entidades, quer públicas, quer privadas, quer entidades científicas, quer entidades de inovação tecnológica, quer entidades já de produção industrial, portanto, ou seja, foi um grupo de trabalho nomeado por resolução do Conselho de Ministros, que produziu um trabalho muito completo sobre aquilo que eram as perspectivas e o estado de desenvolvimento e, portanto, o roteiro para aquilo que devem ser as energias renováveis offshore. Esse relatório intercalar depois foi objeto de um conjunto de audições, algumas em ambiente mais reservado, outras em sessões públicas, houve 3 sessões públicas de debate, e também foi objeto de alguma apresentação para escrutínio a nível internacional. No final do mês de Fevereiro, a Comissão Europeia apresentou no Conselho, aliás, foi o Comissário Vela, que é o Comissário das Pescas e do Ambiente, apresentou no Conselho de Ministros da Energia também um roadmap para uma estratégia estratégica, estratégia das energias renováveis oceânicas. E é com muito gosto que digo, de facto, que existe uma grande identidade de princípio relativamente a essa matéria. Não só de aposta na energia de marés, mas também na energia das ondas e na energia eólica offshore, tal como relativamente no roteiro nacional. E mais, existe nesse roteiro, diz-se que o desenvolvimento tecnológico e, portanto, as parcerias com a ciência e a má aposta num showroom, num sítio onde se possa visionar aquilo que são a atualidade tecnológica do nosso país, pode constituir não só uma forma atrativa de investimento, portanto, ou seja, em que investidores a nível internacional podem vir, mas também constituir uma forma de potenciar a internacionalização das nossas parcerias ciência, portanto, investigação, indústria, que possam também poder exportar essas tecnologias. Sendo certo que aquilo que aponta o relatório, o roadmap, é para que se possam ser cobertas cerca de 25% das necessidades do consumo de eletricidade em Portugal apenas com as energias eólicas offshore, o que é, de facto, uma boa notícia, atendendo em que nós, enquanto União Europeia, temos desafios substanciais pela frente, inclusive os nossos compromissos perante as alterações climáticas, que passa, por um lado, por reduzir as emissões até 2030, as emissões dos gases com efeitos de estufa em 40%, mas também reduzir o consumo de energia em 27% e, acumulativamente, aumentar também 27% o consumo das energias renováveis, não necessariamente offshore, mas energias renováveis como um todo. Para além disso, existe um compromisso de Portugal, específico já de Portugal, que é atingir um equilíbrio, uma neutralidade da nossa economia, atingir uma neutralidade em termos de carbono até 2050. Portanto, é fundamental que, de facto, este passo relativamente às energias renováveis offshore e, portanto, que passa, porque a dificuldade está ainda no custo de produção, que neste momento já é substancialmente mais baixo do que era, é natural, que era aqui há uns anos, e que a aposta na inovação, a aposta na investigação pode exatamente baixar, fazer com que as tecnologias sejam mais experimentadas e, portanto, baixar o custo de produção. E paralelamente, como existe uma forte ligação entre aquilo que é o desenvolvimento deste roteiro para as energias oceânicas offshore e aquilo que são os desenvolvimentos do sistema portuário, em que se pretende ter os port tech clusters, em que potencia as sinergias entre energias renováveis offshore, entre o desenvolvimento portuário e do transporte marítimo, mas também envolvendo a indústria naval e, portanto, aumentando a abrangência da indústria naval e, portanto, envolver e potenciar também a baixa dos custos de produção. Portanto, eu julgo que esta é uma novidade muito importante, é uma novidade no sentido da sustentabilidade, não só económica e financeira, mas também ambiental, e por isso foi dada prioridade a este dossiê neste primeiro trimestre deste ano. Como já gastei 7 minutos, pedi então a autorização para passar ao Sr. Secretário de Estado para fazer um ponto de situação sobre o Mar 2020.
E a palavra do Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Bom, portanto, nós, em relação ao Mar 2020, portanto, em relação a 2016, aquilo que foi definido como objetivo por parte do Sr. Ministro foi no sentido de atingirmos 5% de execução e 10% de compromisso, o objetivo que atingimos. Nós, em termos de execução, quero sublinhar que já pagámos cerca de 8 milhões de euros nos custos, nos planos de compensação em relação aos Açores, 3 milhões de euros na Madeira, nos planos de produção e comercialização em relação às organizações produtores, recolha de dados, cerca de 2 milhões e 600 mil euros de cessões temporárias. Portanto, este primeiro arranque correspondeu, digamos, aos 5% de 2016. Entretanto, com base nos avisos lançados, a nossa expectativa é que no final do dia de 31 de março tenhamos compromissos da ordem dos 30%, portanto, passando dos 10% para os 30%, isto sobretudo com um pacote de investimentos da transformação, comercialização, indústria conserveira, indústria ligada à valorização do pescado, de cerca de 50 milhões de euros, e um pacote na área da aquicultura, também da ordem dos 40 milhões de euros. Esses processos estão em análise, porque felizmente os avisos tiveram mais candidaturas ou mais intenções de investimento do que o valor colocado nos avisos, e portanto, no final do mês de março, teremos essa, depois das audiências interessados, teremos a decisão para... temos a proposta de decisão da Autoridade de Gestão e a nossa expectativa é chegar a cerca de 30% de compromisso no final do mês de março. Em simultâneo, estivemos a regularizar as questões que eram consideradas condições ex ante, portanto, de diploma dos pontos, as questões relacionadas com fiscalização e controle, aspectos relacionados com uma série de aspectos de manual de procedimentos e de controle, estamos também num processo final de acreditação com a Inspeção-Geral de Finanças, portanto, nós temos até 31 de março para promover a acreditação da Autoridade de Gestão e dos organismos intermédios. Outro ponto que também queria aqui destacar e que também tem sido a nossa atenção é criar condições para que os LBC, a Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, tenham os meios adequados e, nesse sentido, também foram abertos os concursos e foram apresentadas candidaturas destes LBC de cerca de 3 milhões de euros, que vai permitir pôr a funcionar em termos de custos de animação e de serviços deste LBC para que os primeiros concursos públicos sejam lançados dentro de poucas semanas. Para já é tudo, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Senhora, muito obrigado, Senhora Ministra. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então agora iniciar o debate com as intervenções por parte dos grupos parlamentares. Eu lembro que têm direito a 5 minutos e podem fazê-lo de uma forma intercalada, conforme muito bem entenderem, utilizando esses 5 minutos. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Bom, a matéria relativa à prospeção e exploração de petróleo e gás natural tem suscitado acesa controvérsia e tem motivado compreensíveis receios e fundadas dúvidas nos cidadãos. Aliás, esta questão tem sido acompanhada, como a Sra. Ministra bem sabe, pela constituição de movimentos, os quais um pouco por todo o país, mas com particular incidência no Algarve e no litoral alentejano, têm manifestado a sua firme oposição à celebração de qualquer contrato que conduza à prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Como sabemos, no mar estão em vigor 11 concessões, 7 dessas concessões foram otorgadas em 2007, 2 em 2011 e 2 em 2015, das quais 7 são ao largo do Algarve e do Sudoeste Alentejano. Ora, a este respeito, o Governo tem optado por cultivar uma posição ambígua. Oscila, por um lado, entre alimentar expectativas de que não se propõe celebrar mais contratos de concessão e, por outro, uma posição diametralmente oposta, de que é exemplo a apresentação do IGCP que foi conhecida a semana passada, com a chancela do Ministério do Mar ou, também, a participação da Sra. Ministra numa conferência nos Estados Unidos, na qual sensibilizava investidores para o quadro de oportunidades que se avistam neste domínio. Perante estes factos e também face à necessidade de clareza e às opções também dos partidos que apoiam o Governo, Os cidadãos recebem naturalmente com desconfiança estas iniciativas. Recebem-nas com desconfiança, por um lado, porque o Governo tem a obrigação, de forma cabal e concreta, de explicitar as suas opções, e porque, outro lado, no fundo, aquilo que se verifica é que o Governo cria uma ideia quando está em território nacional e cria uma ideia diametralmente oposta quando está no estrangeiro. Portanto, a primeira questão que eu quero colocar à Sra. Ministra é essa obrigação de explicitar a orientação do Governo no que versa ao offshore. Qual a orientação do Governo a este respeito e se o Governo aceita celebrar mais contratos de concessão e de concessão de prospeção e exploração de petróleo e gás natural no offshore?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela oportunidade. Eu acho que acabei de... Como eu ia dizer, muito obrigada, Sr. Deputado, pela oportunidade, mais cedo do que pensei que a pergunta viesse mais tarde, mesmo pela oportunidade de, logo no início, esclarecer essa questão. Mas devo dizer, antes de esclarecer a questão, que não esperava do Sr. Deputado essa carga de demagogia que não costuma ser típica no Sr. Deputado. E porquê? Porque, na realidade, estamos a falar de contratos que não foram assinados agora, vêm de muito de trás, e estamos a falar de contratos que iriam viabilizar a vossa estratégia para o mar, como aliás consta da página, que isso era preciso que eu conseguisse ler o número, da página 52 da Estratégia Nacional para o Mar, em que está lá explícito, de facto, que esta é uma das apostas da vossa estratégia. Mas devo dizer, Sr. Deputado, que não é a nossa prioridade. A nossa prioridade em matéria de energia no mar é, como eu tive a oportunidade de dizer há pouco, a estratégia das energias renováveis oceânicas. Mas como o meu colega do Governo, que é responsável pelo acompanhamento destes contratos, ou seja, pelo Ministério da Economia, já teve a oportunidade de dizer várias vezes, o Estado é uma pessoa de bem. E como o Estado é uma pessoa de bem, só anula os contratos que juridicamente deve anular. E uma das primeiras coisas que era necessário para a apresentação era o plano de trabalhos relativamente a cada contrato de concessão. Houve concessionários que não cumpriram essa exigência e os contratos foram anulados. No caso da concessão a que o Sr. Deputado se refere, não havia nenhuma razão jurídica, de acordo com aquilo que foi a apreciação do Ministério da Economia, para anular esse contrato. E, portanto, o contrato segue o seu termo. E devo dizer também, em terceiro lugar, relativamente àquilo que são as minhas declarações, eu devo dizer que esqueceu-se de referir que é o seguinte, temos uma das minhas frases, pouco depois daquilo que... Temos um enorme potencial no nosso mar, mas só o vamos explorar de forma ambientalmente correta. Os processos de investimento serão mais vagarosos ou menores, mas garantimos a preservação e a proteção ambiental do nosso mar. Estas são as nossas prioridades.
Muito obrigado. É de novo o Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor, tem a palavra.
Eu agradeço a resposta da Sra. Ministra, mas nós não estamos a falar do passado, estamos a falar do futuro. E quando a Sra. Ministra apresenta uma comunicação na qual estão estabelecidas as áreas que podem vir a ser alvo de prospeção e de exploração e convida investidores estrangeiros, tal traduz uma opção de natureza política. Mas tal traduz uma opção de natureza política que ainda tem maior significado. é que há algo que é absolutamente imprescindível de se fazer notar. O entendimento do anterior governo, e isso foi dirimido na Comissão de Economia, foi de que os contratos de concessão apenas davam lugar à prospeção e não à exploração. E esses contratos davam lugar à exploração na medida em que o Estado aprovasse essa exploração. Enquanto a posição que foi defendida pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP era uma posição absolutamente antagónica. O que o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS diziam é que os contratos davam lugar não apenas à prospeção, mas também à exploração. E se assim é, e a Sra. Ministra concorda com este entendimento, no fundo, quando a Sra. Ministra, o IGCP ou outras entidades públicas apresentam convites a investidores no sentido de eles virem a celebrar contratos de prospeção e exploração em Portugal, aquilo que a Sra. Ministra e esses responsáveis políticos estão a fazer é dizer que, de antemão, favorecem a prospeção e a exploração. Não está correta esta interpretação, Sra. Ministra?
Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Não está correta, não, Senhor Deputado. Mais uma vez, como sabe, eu tenho uma estima inexcedível para o Senhor Deputado e mesmo até uma amizade, como sabemos. E por isso, mais uma vez, não esperava de si de que não se documentasse numa forma conveniente para fazer essas perguntas. Porque eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Primeiro, na linguagem da exploração do petróleo e gás, exploração não é aquilo que nós entendemos, por exemplo, nos transportes por exploração. Isso é produção. Produção. A exploração é aquilo que nós, em termos de linguagem corrente, chamamos prospeção. Este contrato e este TUPEM, o título de utilização privada do espaço marítimo, é exclusivamente para aquilo que os portugueses, na sua linguagem corrente, chamam prospeção. É exclusivamente para isso. No futuro, quem estiver nessa decisão, enfim, quem tiver essa pasta, no Ministério da Economia, terá que, se alguém vier a pedir uma licença para a produção, terá que ser começar o processo de princípio. E digo-vos mais. A questão da produção, de passar de uma fase de prospeção para uma fase de produção, tem exigências elevadíssimas. E tem exigências elevadíssimas até por uma razão seguinte. O ano passado, por volta desta altura, fizemos um novo decreto-lei aumentando as exigências relativamente a essa matéria. Por isso, não, Sr. Deputado, não existe nenhum contrato atualmente para produção associada a hidrocarbonetos no nosso mar, portanto, no nosso offshore. Portanto, sobre isso ficamos esclarecidos. Só para terminar também o meu esclarecimento do Sr. Deputado, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou muito breve. Essa sessão em Washington que o senhor se refere, sabe para que é que era? Era para promover todo o nosso investimento, relacionado com várias coisas. Aliás, essencialmente ligado à possibilidade, no futuro, virmos a abastecer os navios que utilizam LNG, gás natural líquido. É para isso. Mas fizeram perguntas sobre outras coisas. Fizeram perguntas sobre a aquacultura, fizeram perguntas sobre variedíssimas coisas e eu fui dizendo sempre o investimento e se havia possibilidade de investimento estrangeiro. E eu fui dizendo sempre que o investimento estrangeiro, assim como o investimento nacional, e o investimento, são bem-vindos a Portugal. São bem-vindos. Agora, especificamente relativamente à exploração do petróleo, a única coisa que deve ter havido, que eu me lembro, é esse mapa que aqui está. Aliás, esse documento do IGCP que diz é a exploração de, mina, de materiais não vivos no oceano é talvez a sétimo item de um documento de trabalho que foi fornecido ao GCP. Antes disso tínhamos as energias renováveis oceânicas, os portos, a aquacultura, a biotecnologia, enfim, uma lista infindável e também, sem discriminar, a exploração de materiais não vivos. Portanto, e além disso, essa sessão, como eu disse, também me foi perguntado, então, mas e é natural e as associações e os municípios andam a reclamar relativamente à exploração do mar? E eu disse assim, é natural que as pessoas sem um conhecimento profundo sobre as matérias tenham receio e, portanto, queiram mais conhecimentos, queiram mais informação para que possam decidir em consciência e possam ter uma opinião em consciência. E, aliás, foi por isso que eu determinei à DGRM que aumentasse o prazo da consulta pública sobre a emissão da Tupema, que eram 15 dias para muito mais de um mês e que, como era uma competência da DGRM, foi exigido um despacho por escrito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Da parte, o senhor tem 30 segundos, o senhor deputado Cristóvão Norte. E dado que houve uma tolerância de ponto também de tempo em relação à Sra. Ministra, também haverá conselheiro também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Registro, em primeiro lugar, que a Sra. Ministra não se pronunciou a propósito da questão de ser sua intenção celebrar ou não mais concessões em offshore. Eu acho que essa matéria ainda devia ser esclarecida para conhecimento dos cidadãos, sob pena de persistirmos numa dúvida que eu julgo que não faz sentido que seja mantida. Deve ser dito de forma clara e inequívoca qual é a orientação do Governo nesta matéria. Porque a reserva que nós colocamos aqui não é tanto das opções do Governo em relação a este aspecto. É o facto de haver um flagrante antagonismo entre aquelas que são as posições que o Governo formula em Portugal e aquelas que tem manifestado perante outros fóruns. E, Sra. Ministra, desculpe-me, mas isto é absolutamente cristalino, documentável, há provas abundantes nesse sentido e, portanto, aquilo que se espera é que a Sra. Ministra dê os esclarecimentos indispensáveis para aclarar definitivamente esta questão. Quanto ao mais, permita-me, Sra. Ministra, precisar aquilo que disse. O que a Sra. Ministra disse, no fundo, é que se tratava de um contrato de prospeção e exploração e que, no seu entendimento, a exploração era interpretada como sendo prospeção. Ora, aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda, pelo PS e pelo PCP, não foi isso que a Sra. Ministra está a assinalar. Foi o contrário. O que essas forças políticas assumiram, por contraponto àquilo que era assumido pelo anterior Governo, era no sentido de interpretar a celebração dos contratos como o Estado, como ficando vedado ao Estado qualquer margem política no sentido da conformação da decisão de uma eventual produção de petróleo. Ora, nós sabemos que essa produção de petróleo, caso exista interesse do privado, haja essa possibilidade, depende de estudos de impacto ambiental, por um lado, e, por outro lado, da aprovação de planos de produção. É um facto. Mas o ponto...
Sr. Deputado...
A Sra. Ministra falou 7 minutos e 54 segundos, Sr. Presidente.
Está bem, está bem. O Sr. Ministro utilizou, mas está bem. Mas agradeço-lhe que abreviasse.
Eu terminarei já. A questão política que tem que ser assumida é muito simples. É a partir do momento em que o entendimento
do
Governo é diferente do entendimento do anterior Governo, o que o Governo tem que dizer é que quando está a promover a prospeção, a exploração e a produção de petróleo, está de antemão a concordar com essa produção. Esse é que é o ponto e esse ponto não ficou aqui.
Sr. Ministro, dado que é a pergunta-resposta, vou-lhe dar um minuto para responder. Depois responde.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e vou-me dizer muito claramente, o Sr. Deputado não quer ouvir a resposta. Ouça, não foi feito mais nenhum contrato, Não foi feito mais nenhum contrato. Não, mesmo que... Ouça, não é competência do Ministério do Mar fazê-lo. Portanto, pergunta-me a mim se eu farei mais algum. Não, não farei. Não é competência do Ministério do Mar. É competência do Ministério da Economia. E o Ministério da Economia não fez nenhum contrato novo. O contrato que existe era o contrato que vinha do passado. E, portanto, não existe mais nenhum contrato novo. Senhor Deputado, não vamos fazer mais. Filma a favor. Volta disto, porque não há mais nenhum contrato e é exclusivamente para conhecimento daquilo que existe e não existe nenhum contrato para produção. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora dar a palavra à Sra. Deputada. A Sra. Deputada Jamila Madeira pediu a palavra para quem?
Só um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente.
Diga, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, dado que o Sr. Deputado Cristóvão Norte está com um problema de memória, eu pedia para ser distribuído aos deputados desta Câmara os projetos de resolução que o Partido Socialista apresentou em plenário da Assembleia da República relativamente a este tema e à forma como e ao posicionamento que os deputados do PS têm sobre este mesmo tema, só para que fique claro e para que as ausências de memória
muito obrigado,
venham,
muito obrigado, irá ser feito isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Iremos ter esse procedimento. Sr. Deputado, a palavra para...
Sr. Presidente, eu...
Não é para responder... Diga-lhe.
Para solicitar à mesa
está bem,
que faça
então
distribuir a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quando a declaração do Partido Ecologista aos Verdes, no dia 14 de dezembro, a este respeito. Porque nessa ocasião o Partido Socialista sustentou que os contratos deveriam ser revogados ou não renovados e que, em virtude disso, a interpretação que o Partido Socialista fazia da matéria é que os contratos permitiam a exploração
deputado,
sem que pudesse
seguir.
Haver qualquer intervenção
sim,
política por parte do Governo.
Nós iremos tomar na devida nota e iremos fazer as distribuições solicitadas. Senhora Deputada, por favor, vamos continuar. Para quê, Sr. Deputado?
Peço a palavra para um ponto de ordem à mesa.
Diga, Sr. Deputado.
É muito rápido. Eu peço também que a mesa possa distribuir um comunicado do PS Algarve de dezembro de 2016 a congratular o Governo por ter acabado com os contratos, com as concessões de exploração, de prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Não, tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iremos fazer. Desculpe, Sr. Deputado. Nós... Sim. Sr. Deputado, Sra. Deputada Júlia Rodrigues tem a palavra em representação do Partido Socialista. Faz
obrigada,
favor.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra do Mar, Sr. Secretário de Estado das Pescas. A ação política da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado tem conseguido consolidar os assuntos do mar nos diferentes setores de atividade económica, de atividade política e da sociedade em geral. Por isso, não podemos deixar de reforçar a aposta na criação deste Ministério, tem sido uma aposta ganha. A integração dos diferentes assuntos ligados ao mar é a prova de que o Ministério do Mar está a adotar o caminho certo para atingir os objetivos a que este Governo se propôs. Nunca se observou, como agora, uma integração plena dos assuntos do mar. A título de exemplo, na mesma semana em que foi anunciado o pagamento de 1 milhão de euros de apoio à suspensão da pesca da sardinha e do lagostim aos armadores e pescadores, foram conhecidas as intenções de investimento num grande porto comercial nacional ou ainda, por exemplo, a vontade de potenciar o desenvolvimento das energias renováveis associadas ao mar. Por outro lado, importa também realçar a aposta do Governo na simplificação dos processos e na desmaterialização processual que permite ganhos de eficiência e redução de custos aos operadores económicos. O Simplex está a ser implementado. Já foram assinados os protocolos para o uso da fatura única portuária em todos os portos do continente, um sistema que agrega num documento único a faturação das várias entidades públicas prestadoras de serviços aos navios, para além da simplificação inerente à total digitalização do processo, contam-se também, entre as vantagens desta medida, impactos na redução de custos administrativos. Também a administração, que tantas vezes é criticada, está a seguir o caminho da modernização, com a Direção-Geral de Recursos Marítimos a iniciar o projeto de modernização do sistema de fiscalização e controle das atividades de pesca, um sistema pioneiro no mundo com o qual se pretende desmaterializar processos, aproximar a administração de todos os agentes-alvo de controle, melhorando a confiança e a transparência processual. Também a inovação está na linha prioritária da ação governativa e a sua ligação à indústria é uma realidade que se tem vindo a materializar. Passando agora para o setor das pescas, percebe-se a importância fundamental que teve a orientação dada pela Sra. Ministra para que se realizassem, sem mais demoras, os cruzeiros científicos para a avaliação de stocks, medida que veio dar credibilidade ao processo de estabelecimento de cotas em 2016, solidificado em 2017, quando, por exemplo, a cota da sardinha, que este ano fora fixada em 7 mil toneladas até 31 de julho de 2017, quantidade, aliás, que a Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca veio dizer que está de acordo com o que tinha sido anunciado. Ou seja, o Governo não criou falsas expectativas aos pescadores. A matéria do investimento do mar está a cumprir o que prometeu. É certo que a taxa de execução pode estar aquém do que seria de esperar após quase 2 anos e meio de um fundo comunitário, mas importa relembrar e voltar a relembrar que o Governo está a recuperar de um atraso de 2 anos no Mar 2020 que o anterior Governo deixou. Não fosse o grande empenho da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, também a motivação dos serviços do Ministério não teria sido possível publicar em 6 meses, e repito, 6 meses, toda a regulamentação e abrir candidaturas. Ou seja, este Governo e esta equipa conseguiu em 6 meses o que o anterior Governo não conseguiu em 2 anos. A Sra. Ministra e a sua equipa está efetivamente a recuperar o tempo perdido e empenhada também para que não haja devolução de dinheiro a Bruxelas, apesar do atraso de 2 anos. Sra. Ministra, sendo o Mar 2020 um instrumento de política fundamental para o setor do mar, seria muito importante reforçar o esclarecimento sobre quais são os objetivos futuros do Mar 2020 e quais os constrangimentos encontrados também no setor das pescas. Obrigada.
Muito obrigado. Ficou com 45 segundos ainda. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas suas questões, Sra. Deputada. E referiu a meio da sua intervenção à aposta no Simplex do Mar e eu gostava de facto, dar alguns esclarecimentos adicional que não tive tempo para fazer na minha intervenção inicial. E gostava de dizer que, relativamente a esta matéria, estão em curso vários projetos que, com timings diferentes, prevemos a sua conclusão a curto. Por um lado, em termos tecnológicos, temos 2 processos em curso, centrados na DGRM. Um deles é sobre a janela única logística, que será integradora de toda a cadeia logística, portanto, vamos passar dos portos para todos os operadores, quer os operadores de shipping, que já funciona na janela única portuária, mas também, acima de tudo, ligação a plataformas logísticas, ligação aos operadores ferroviários, aos operadores rodoviários, ou seja, estender a toda a cadeia de valor o conceito da janela única portuária, passando a ter uma janela única logística. A janela única portuária foi coordenada pela Associação de Portos de Portugal. Esta não será, e não será porquê? Porque já não é só uma questão de portos, é uma questão de toda a atividade, de todo o circuito logístico e, portanto, passa para a Direção-Geral que tem, a coordenação passa para a Direção-Geral que tem a tutela sobre estas questões. Mas não é só esta matéria. Estamos também em fase de revisão para efeitos também de simplificação, quer do RIM, quer de tudo aquilo que diz respeito ao certificado de navegabilidade dos navios e também da náutica de recreio. Estes são processos que estão em fases já muito avançadas, estes legislativos, em fases muito avançadas de desenvolvimento, são de extrema importância, porque dizem respeito a todo o funcionamento dos navios e dos marítimos e das tripulações, e temos já reuniões marcadas para a audição do setor na próxima semana. Não ainda com toda a gente, mas nós temos vários grupos que ouvimos em separado, mas relativamente na próxima semana existem já reuniões marcadas com algumas desses grupos, dessas associações. E que, portanto, pretendemos que até ao final deste mês, ter consolidadadas versões que nos permitam enviar para o Conselho de Ministros, ou seja, para entrar em processo legislativo. Queremos primeiro fazer uma audição do setor e depois então enviaremos para o Conselho de Ministros. Para além disso, existem aqui dois aspectos que eu também não referi na minha intervenção inicial por falta de tempo. Um deles diz respeito às áreas marinhas protegidas e o outro diz respeito ao plano de situação. Como sabem, eu anunciei que iria rever, não era rever, era elaborar o plano de situação a nível nacional, porque efetivamente as áreas que estavam previstas no ordenamento não eram ainda suficiente, não tinha uma malha suficientemente fina para obviar aquilo que são conflitos naturais entre atividades económicas. E neste momento o trabalho está muito avançado, é um trabalho que também é coordenado pela DGRM, como não pode deixar de ser, mas tem naturalmente o apoio de vários organismos do Estado, e inclusive do IPMA, até da própria MPC pode contribuir, tem estado a contribuir com alguma informação para esta matéria. Mas relativamente às áreas marinhas protegidas, também entendi que se deveria extravasar o âmbito estrito do Ministério a sua elaboração, e por isso constituímos um grupo de trabalho que, com base em toda a informação que já existe, mas em outros estudos que também podem ser desenvolvidos, delimitar quais as áreas marinhas protegidas. Portugal assumiu, e eu assumi em nome de Portugal, o compromisso de atingir aquilo que é um compromisso internacional, que é termos 10% do nosso mar estar em áreas protegidas. Não é só uma questão de percentagem, é porque efetivamente se justifica esta matéria. Este é um trabalho que solicitei, quer à região autónoma dos Açores, quer à região autónoma da Madeira, a designação de representantes para este grupo de trabalho, para se poder efetivamente concretizar de uma forma abrangente e salvaguardando os interesses de todo o território nacional. Eu peço desculpa, não respondi.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Da parte do Partido Socialista, tem 45 segundos quem a utiliza. A Sra. Deputada, Lana Martinho, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, a minha colega deputada Júlia já evidenciou bem todo o trabalho e importante trabalho desenvolvido pelo Ministério, portanto eu iria me concentrar em três aspectos. O primeiro, o roteiro para a Estratégia Industrial das Energias Renováveis Oceânicas, que a Sra. Ministra destacou no início, na sua intervenção inicial. Este relatório evidencia que a indústria exportadora das energias renováveis oceânicas pode gerar 280 milhões de euros em valor acrescentado bruto, 254 milhões de euros de investimento e centenas de novos empregos diretos, com uma contribuição para o crescimento da balança comercial em 118 milhões de euros. E, portanto, uma interessante oportunidade para o nosso país. E a minha pergunta, Sra. Ministra, prende-se com os Açores. Tendo em conta o potencial da região autónoma dos Açores em termos das energias oceânicas, nomeadamente a central piloto da energia das ondas na Ilha do Pico, foi criada em 1999 e que foi a primeira central de energia das ondas que produziu energia e entregue à rede elétrica. Ela também serviu de base a vários estudos internacionais, estando neste momento desativada, mas está a ser analisada a sua recuperação. Além disso, também os Açores pretendem afirmar-se como um verdadeiro laboratório vivo de soluções inovadoras e emergentes
emergentes aplicadas às energias renováveis, nomeadamente às energias oceânicas. E, portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, é se o Governo da República pretende envolver as regiões autónomas, nomeadamente os Açores, no desenvolvimento desta estratégia das energias oceânicas. A minha segunda questão prende-se com o abastecimento de navios com gás natural liquefeito em Portugal. Portugal situa-se no meio das principais rotas comerciais mundiais, tendo condições privilegiadas para o negócio de armazenamento de GNL para navios e, em particular, a infraestrutura portuária do Porto da Praia da Vitória, que eu já tive a oportunidade de mencionar também em anteriores audições com a Sra. Ministra, assume aqui um potencial particular para se afirmar como hub de GNL para reabastecimento de navios que circulem nas rotas transatlânticas. Pelo que questiona a Sra. Ministra, para quando está prevista a elaboração do estudo estratégico que identifica as oportunidades de negócio de gás natural liquefeito e potenciais interpostos a criar em Portugal e em que medida este estudo considera o green shipping para o desenvolvimento marítimo das regiões autónomas.
Senhor
Presidente,
uma
última questão.
Mas é que nós assim, os grupos parlamentares têm que se entenderem.
Sim, senhor, porque
já fui tolerante, o máximo, acho que têm é que ser disciplinados. E já aqui da parte do PSD cortamos-lhe a palavra. Agora também temos que fazer o mesmo, não é? Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Também agradecia que fosse breve.
Muito breve. Aliás, esses são os três projetos que se relacionam muito uns com os outros, têm a ver com não só o desenvolvimento das energias offshore, como o abastecimento GNL, como ainda do desenvolvimento dos portos. São três projetos que, no âmbito daquilo que eu referi, de criar sinergias que se possam ajudar a desenvolver mais cada uma destas atividades, são pensados em conjunto. E para todos eles, nós estamos agora a entrar numa fase em que estamos a trabalhar com as regiões autónomas. E exatamente os Açores e a Madeira, nós pretendemos que sejam uma parte importante deste plano, até porque são uma parte importante do nosso mar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra em representação do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Aviso desde já que não vou pedir nenhuma distribuição, não tenho nada para distribuir. Eu começo por referir-me a um aspecto que foi há pouco referido para a Sra. Ministra, que é o seguinte: falou da integração dos modos de transporte e do desenvolvimento do sistema portuário, certamente um tema importante e muito interessante. Mas um sistema que foi apresentado pela Sra. Ministra em Viana do Castelo há uns tempos. Mas eu recordo que um camião de Viana do Castelo ao Porto paga 53€ na SCUT. E de volta são 106€. Portanto, isto é uma barreira à integração dos modos de transporte. Eu gostava de saber se a Sra. Ministra está disponível para intervir para que seja removida esta barreira financeira à integração dos diversos modos de transporte e que tem a ver, de facto, com o desenvolvimento do sistema portuário. Depois, eu gostaria de falar sobre a pesca. A Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado sabem seguramente que há uma semana esteve aqui o Movimento Associativo da Pesca Portuguesa e que, com muita veemência, nos trouxeram o seu desespero, o seu profundo desagrado pela situação em que estão a viver. Aliás, presumo, e enfim, não me levarão a mal esta presunção, que este desespero e este descontentamento tenha chegado ao Ministério, porque na sexta-feira foi convocada uma reunião para segunda-feira com este movimento associativo da pesca portuguesa e, portanto, enfim, tanta rapidez na convocatória e de um dia para o outro, certamente tem algum significado político. E que aí, nessa reunião que teve lugar ontem, foram anunciadas algumas medidas e foi restabelecido um diálogo que foi exatamente um dos aspectos que as associações e as organizações integrantes deste movimento associativo mais se queixaram, que há mais de um ano que estavam a procurar que fosse estabelecido o diálogo e que não era marcada uma reunião. Felizmente, ela foi marcada de um dia para o outro e ainda bem que assim foi. Esperemos que este diálogo tenha continuidade, mas isto obriga-me, enfim, a mensagem tão assertiva que estas organizações nos trouxeram, obriga-me a dar-lhes voz. E acho que é a nossa obrigação, e aliás devo dizer que estou um pouco admirado porque nenhum partido antes de mim se ter referido a esta matéria. E portanto, a primeira questão que eu queria levantar tem a ver com a questão da carta por pontos. Uma questão recorrente e em aberto. As organizações, o movimento, porque integra a Associação de Armadores, Produtores, Sindicatos, alegam um conjunto de irregularidades e de incoerências no diploma que, eventualmente, inclusivamente, o tornarão inconstitucional. Eu recordo alguns dos pontos, enfim, não vou ser exaustivo, porque o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado certamente têm este diploma, este documento, a suspensão perpétua de licenças, dois regimes para o mesmo tipo de infração, o que torna o documento incoerente, a pena é aplicada ao acessório e não ao mestre da embarcação, mesmo quando este não cumpre ordens do próprio armador. Há transferência como pena acessória para um novo proprietário, no caso de a embarcação ser vendida ou ser transferida à sua propriedade, considerando que a pena é aplicada à licença e não ao infrator, que é de facto um conceito um pouco bizarro. E, portanto, eu gostaria de saber o que é que a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, têm a dizer sobre estas alegações e sobre estes protestos que nos foram trazidos. Eu sei que ontem, segundo me transmitiram, terá sido dito que isto era pedagógico, era mais pedagógico que outra coisa. Mas eu gostava de ouvir de viva voz o que é que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado têm a dizer a isto. Depois, sobre o Mar 2020. O Sr. Secretário de Estado traçou um quadro muito simpático do Mar 2020. Eu pedi a uma organização de produtores que me desse alguns exemplos dos problemas que enfrenta. Olha, uma embarcação avariou em maio de 2016, 18 de maio. Em 18 de maio foi pedido a autorização dos trabalhos à DGRM. A 18 de maio. A 27, entrega da candidatura. A 13 de julho, primeira resposta ao pedido de autorização dos trabalhos, que chegou incompleta. A 23 de agosto, segunda resposta ao pedido de autorização. A 14 de outubro, resposta à candidatura. A 20 de outubro, resposta ao armador, contestando a exclusão dos trabalhos. Desde esse momento, de outubro, e isto avaria, recordo, foi em maio do ano passado, já vamos em outubro, e desde esse momento não houve mais nenhuma informação. Portanto, estamos a falar de um investimento abissal de 50 mil euros. A pessoa não sabe se vai receber. Gastou o dinheiro, candidatou-se, e neste momento não sabe se vai receber nem quando vai receber. É esta a situação. Mas tenho aqui um outro caso. Avaria do motor principal, que estava a dar problemas, deixou de trabalhar, em novembro de 2016. Enfim, vou abreviar e não vou enumerar a via sacra que o senhor, o dono da embarcação, viveu até 15 de fevereiro de 2017. A embarcação esteve inoperacional 3 meses e ao fim de um mês tinha a parte física executada. Isto é, a embarcação poderia navegar.
Quando puder, agradeço.
Eu vou acabar. Poderia navegar e, portanto, estiveram as pessoas durante 3 meses sem remunerações porque a burocracia da DGRM demorou 2 meses a responder àquilo que já estava feito, com faturas apresentadas, comprovado por uma série de comprovações. Portanto, alguma coisa está mal da DGRM e, de facto, lamento. Porque lamento mesmo, não é figura de retórica, não partilhar deste otimismo sobre o Mar 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. E devo dizer que, naturalmente, que terá que colocar noutra comissão e a outro colega do Governo a primeira questão sobre os custos das portagens relativamente às ligações de e para o Porto de Viana do Castelo, ainda que uma das matérias que vamos desenvolver é uma nova ligação viária ao Porto de Viana do Castelo e que vai ser financiada exatamente pelo Porto de Viana do Castelo. Bom, mas relativamente ao movimento associativo da pesca portuguesa, eu devo dizer que o meu Ministério e, particularmente, o Sr. Secretário de Estado das Pescas e todo, quer o meu gabinete, o meu chefe de gabinete, eram pessoas do meu gabinete, a chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado das Pescas, estão sistematicamente em contacto com o setor. Aliás, Aliás, para mim, até mails e SMS me mandam e que eu respondo, às vezes não respondo imediatamente, não respondo imediatamente, porque às vezes estou em reuniões e não vou estar a responder SMS. Mas mais tardar, passado 2 ou 3 dias, eu respondo a essas matérias, quanto mais não seja, como aconteceu aqui há umas semanas, estava na Conferência Mundial dos Oceanos e mandaram-me os SMS e eu respondi, estou fora do país, eu vou transmitir a necessidade de contacto ao Sr. Secretário de Estado que irá telefonar, e o Sr. Secretário de Estado telefonou. Aliás, na reunião que houve segunda-feira, eu própria referi. Bem, tenho amigos e ex-colegas de mais do que um grupo parlamentar que me transmitiu a mensagem de que eu não reuniria com o setor, e até devo dizer que também de mais do que um grupo parlamentar me disseram, e eu citei, nem parece teu, porque normalmente é tão fácil falar contigo, nem parece teu. E depois das 20 e tal pessoas que estavam nessa reunião, acabaram por dizer que essa era apenas a opinião de dois deles, que aparentemente teria tentado falar com o meu gabinete e que não há, depois fui perguntar ao meu chefe de gabinete, não há nenhum registro de tentativa de contacto, e nós até a ver também só conseguimos responder às tentativas de contacto de facto, e não há aquelas que as pessoas pensam que tiveram. Mas isso não interessa, não interessa. As pessoas sentirão sempre, se têm problemas, sentirão sempre que são ouvidas poucas vezes, que falam poucas vezes, e eu respeito isso e estou aqui até já marcámos uma periodicidade fixa para ter reuniões com este movimento. Bom, o que interessa são as matérias de facto. E vamos à carta por pontos. E o senhor deputado referiu aí uma série de incorreções. Desde logo não existe nenhuma cessão perpétua de licenças. Não há. Isso é uma matéria que estava no regulamento comunitário. E nós, e é uma matéria que eu já disse e repeti, primeiro que tudo, esta é uma imposição comunitária, este regulamento é de aplicação obrigatória, devia ter sido transposto até ao final de 2014, não foi, e é obrigatório, até porque foi constituído como condição ex ante relativamente aos fundos comunitários. Portanto, é obrigatório e é condição ex ante. E, portanto, se não houver a transposição, não há fundos comunitários. Ponto 1. Ponto 2. Ainda assim, nós mitigamos bastante aquilo que é a pureza do regulamento. Por exemplo, esta questão de perderem licenças para sempre. Não está no regulamento. Obviamente não está. As implicações, está tudo muito mitigado relativamente àquilo que é o regulamento comunitário. Eu diria, vamos lá ver se nós nos entendemos. Eu vou dizer as três principais infrações graves. Primeiro, é pescar em períodos de defeso. É uma infração grave. É, com certeza, porque por alguma coisa há períodos de defeso. É por uma questão de sustentabilidade das espécies, há períodos de defeso. Pescar em períodos de defesa é infração grave. Pescar em áreas proibidas também é uma infração grave. Em áreas proibidas, ou porque são áreas marinhas protegidas, ou porque são áreas que em termos de segurança não se pode pescar, ou porque há águas contaminadas. E não se pode pescar em águas contaminadas. Portanto, outra infração. Terceira infração, que também é considerada grave, é pescar. Ter o pescado abaixo dos tamanhos considerados mínimos. Isso são infrações graves e têm que ser penalizadas. Têm que ser, sim, senhor. E terão, obviamente, que ser. Agora, há uma outra questão. E eu não disse que íamos só estar a ver se assim, em termos didáticos. É que quando existe uma mudança drástica de legislação, tem que haver um período de habituação, quer por parte dos profissionais, quer por parte das próprias autoridades, das entidades que têm que aplicar a lei. E por isso, durante este primeiro ano, quando eu digo que, as entidades têm que ser mais didáticas, é que têm que ser mais didáticas e fazer cursos de formação destinados aos profissionais. Eu sei que o desconhecimento da lei não aproveita a favor em termos individuais, mas é um setor que tem condições de exercício da sua profissão muito complexas, em que os profissionais, porventura, não têm o tempo no seu dia-a-dia para se aperceberem destas mudanças e, portanto, tem que haver ações de formação relativamente a esta matéria. E, portanto, temos que ser didáticos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Tem a palavra agora, em representação do CDS-PP, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu trazia-lhe aqui um tema que a Sra. Ministra já abordou, apesar de muito superficialmente, que tem a ver com o plano de situação. O plano de situação estava previsto no Decreto-Lei 38, terminava cerca de 6 meses para a elaboração. Esse prazo não foi cumprido, coincidiu com o final, com a transição de governos e, portanto, é compreensível, mas, de facto, vão lá, já passaram 14 meses. A Sra. Ministra, numa resposta, salvo erro, uma resposta ao grupo parlamentar do CDS, disse que estava desde setembro a trabalhar no plano. Hoje diz-nos aqui que o trabalho está muito avançado. O que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é efetivamente qual o ponto da situação, ou seja, quando é que é expectável, qual o ponto da situação do plano de situação, quando é expectável termos o plano de situação previsto, sabendo que o Decreto-Lei 38 prevê que ele, ou permite que ele possa ser elaborado faseadamente, e qual é que é também o papel ou o posicionamento dos Açores, ou a integração dos Açores e da Madeira, se a aplicação do plano de situação aos Açores e à Madeira tem de ser simultâneo com o plano de situação que é feito para o continente, ou se podem ser feitos separadamente, porque sabemos que há zonas que são, portanto, está em causa a compatibilização de um conjunto de atividades, desde a aquicultura, às energias renováveis, a exploração de hidrocarbonetos e outras, a pesca, portanto, o turismo, com a constante movimentos cívicos, muitas vezes, na nossa opinião, e que a Sra. Ministra aqui também já o admitiu, mal informados, gera-se muito ruído à volta. E, portanto, era urgente que este plano da situação ficasse concluído para que, finalmente, houvesse espaços definidos, áreas de exploração para cada uma destas atividades. Sobretudo, e há zonas do país em que, efetivamente, há maior propensão para determinado conjunto de atividades e, portanto, era urgente que houvesse uma definição desse plano de situação. Portanto, a minha questão é para quando, efetivamente, se nos pode adiantar alguma coisa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Utilizou 3 minutos?
Não,
2:27. Daqui não se consegue ver, 2:27. Ainda tem tempo. Depois pode ir outra vez, sim, senhora. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigada pelas suas questões, Sra. Deputada. Relativamente a esta matéria, isto são matérias muito delicadas e que, de facto, condicionam todo o trabalho futuro. E, por isso, nós temos que ter aqui, de facto, muito cuidado relativamente a esta matéria. E, quando eu digo que o trabalho está muito adiantado, foi o próprio LNEC já entregou à DGRM o trabalho que estava a desenvolver e, portanto, já existe uma base sólida. Agora, o que é necessário fazer agora? Uma avaliação ambiental estratégica. Já está o procedimento preparado para se lançar o concurso para se fazer a avaliação ambiental estratégica, que é fundamental até para enquadrar, de facto, toda a parte de comunicação à população e às entidades e receber contributos dessas entidades. Por outro lado, criei uma comissão de acompanhamento relativamente a esta matéria, que é variável ao longo do país, porque tem a ver com a participação das organizações, dos profissionais das várias atividades, tem a ver com a participação dos autarcas relativamente a esta matéria, portanto não podem ser os mesmos ao longo de todo o país. Mas o princípio é esse, ter a participação dos autarcas e dos profissionais e das associações das várias áreas. E, portanto, aquilo que presumo é que estará concluído apenas no segundo semestre, portanto ao longo deste ano, até ao final do ano, estará concluído já com a avaliação ambiental estratégica. Bom, relativamente à pergunta se pode ser feito separadamente para as regiões autónomas, eu julgo que pode ser feito separadamente para as regiões autónomas, até porque a complexidade é diferente para o continente e para as regiões autónomas. Agora, é assim, existe uma base sobre o plano de situação. Agora, eu pedi que fosse completada também com aquilo que, em ordenamento, não em termos da linguagem da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, mas em termos da linguagem do ordenamento em geral, fosse feito um plano de uma carta de condicionantes. Carta de condicionantes. No ordenamento chama-se carta, no ordenamento em terra chama-se carta de condicionantes, e que também deve ser feita no mar. O que é isso da carta de condicionantes? É onde não pode ser feito nada. Por exemplo, não pode ser feito nada. Outras áreas em que não pode ser feito, porquê? Porque ou são áreas marinhas protegidas, ou são acessos a infraestruturas, ou são zonas de nidificação. Enfim, pelas mais diferentes razões, não pode ser construído nada. Ou seja, é como se fosse, há muitos anos chamava-se o plano negativo. Ou seja, ali não pode ser feito exatamente todas essas matérias, que não estava feito esse levantamento. E agora, mesmo na discussão do que é que se pode ser feito onde, portanto, ou seja, nas discussões públicas, na avaliação ambiental estratégica sobre o plano de situação, tem que haver por base algo onde diga assim, definitivamente aqui não. E, portanto, está a ser feito em paralelo, ou seja, não atrasa, esse acréscimo de informação não atrasa relativamente ao processo, porque agora estamos no procedimento para fazer a contratação da avaliação ambiental estratégica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho de novo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca para outra pergunta. Vai chegar.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo, Sra. Ministra, e concordo com praticamente tudo o que disse. O que eu acho também é que era importante não atrasar a dinâmica de investimento, que é tão importante para o país, e nós assistimos ainda no outro dia, por exemplo, um projeto de aquicultura em Albufeira, que tem sido bastante polémica, aliás, que nós, o Grupo Parlamentar do CDS, também já fez várias perguntas à Sra. Ministra, e o que acho que era fundamental era que aquilo que está feito não deixasse de ser apresentado, ou seja, nos sítios em que já se sabe que pode eventualmente, em que as atividades são compatíveis, que essa informação fosse dada, porque é importante não parar a dinâmica de investimento que carece de maior impulso. Uma outra questão, Sra. Ministra, relativamente ao Mar 2020. Eu penso que em todas as audições regimentais, desde o início do Governo, e irei continuar a fazê-lo, acuso este Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, o Ministério, de falta de transparência na divulgação da informação. Sra. Ministra, hoje antes da Comissão, está disponível no site do Mar 2020 o ponto da situação a 30 de novembro de 2016. É o que consta do site à hora de almoço de hoje, a menos que tenha sido durante a reunião. E, portanto, nós não podemos fazer uma avaliação e uma análise. Este quadro, isto faz-me lembrar as discussões com o deputado Jorge Fão relativamente às taxas de discussão do Mar 2020. De facto, não é não acreditar nos números que a Sra. Ministra aqui nos traz, mas de facto nós só podemos fazer uma avaliação e acompanhar quando nós estamos na posse da informação. Para terminar, Sra. Ministra, duas últimas questões. Gostaria de lhe perguntar perguntar relativamente ao, navio Mar de Portugal. A Sra. Ministra, também numa resposta ao Grupo Parlamentar do CDS, disse que era expectável que em abril de 2017 a operação toda já estivesse concluída e o navio estivesse pronto para começar a dispusesse de todos os equipamentos para a investigação multidisciplinar. Pergunto se se mantém estes prazos, se é expectável ou se vai haver derrapagem nos prazos relativamente àquilo que nos informou. E, por último, tendo em conta que a próxima audição regimental da Sra. Ministra será já no final do mês de junho e que nesse meio tempo presumo que irá este ano haver mais uma edição da Blue Week, da Oceans Week, do que quisermos chamar, o que lhe queria perguntar é qual é que é o ponto da situação dos preparativos para a elaboração desse evento para que corra tudo bem e tenha sucesso este ano. Então.
Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu entrei agora aqui no meu iPad, no site do Mar 2020, não tenho nenhum privilégio de acesso. E tenho aqui ponto de situação a 28 de fevereiro de 2017. Eu devo dizer que não é a primeira pessoa que fala em 30 de novembro. A semana passada houve uma pessoa também que me disse assim, só consigo aceder a 30 de novembro. E mostrou-me, de facto é verdade. E depois houve várias pessoas que tentaram e cá está. Está aqui, Sra. Deputada. Eu digo. Não é cenário, entrei mesmo agora, não é? Mas eu posso dizer, está aqui. É http://www.mar2020.pt/, depois apoios, tracinho concedidos. Eu presumo.
Está a perder tempo, a Sra. Ministra está a perder tempo.
Bom.
Mas
antes de falar, não. Estava. Não. Senhor Deputado, eu começo a achar que o site do Mar 2020 tem qualquer coisa contra a Senhora Deputada. Porque, na realidade, é como lhe digo e repito, a semana passada houve alguém que não conseguiu aceder. A semana passada, na mesma altura, acedi e consegui entrar. E eu juro que não tenho nenhum privilégio de acesso. Aliás, aqui no meu iPad, que é pessoal, eu entro através do meu Gmail, portanto, aqui na rede, portanto, nunca seria nada de... Senhora Deputada, eu vou pedir para, mais uma vez, verem se existe algum bug no sistema, mas é como lhe digo, eu consigo aceder... É do browser, pronto. Enfim, é o browser, parece. Pode ser do browser, mas o browser tem alguma coisa contra a Sra. Deputada. Mas relativamente à Oceans Meeting, Oceans Meeting/Blue Week, porque eu adoro os nomes todos que quiserem chamar. Este ano vai ser no dia 7 e 8 de setembro, não é em junho, porque foi-nos manifestado por parte quer da Comissão Europeia, quer das Nações Unidas, que em junho seria complicado, porque existe não só a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Nova Iorque no início de junho, 4 e 5, se não me falha a memória, não sei se é 4 e 5, se é 5 e 6, assim como também a nível da Comissão Europeia vai haver várias conferências nessa data. Por outro lado, em termos da cidade de Lisboa, é também um período crítico, em que existem demasiados eventos para que a cidade possa unir-se em torno desta matéria. Então, estivemos a analisar, fizer uma análise, mas já fizemos o ano passado. Isto já foi umas datas escolhidas o ano passado e ficou marcado para 7 e 8 de setembro. Relativamente ao tema genérico, portanto, existe sempre todos os anos um tema para este evento, é a saúde do oceano versus a saúde humana. Desde a qualidade alimentar, a qualidade... Vou já terminar, Sr. Presidente. Já mandámos os convites o ano passado, já mandámos a recordatória e temos várias confirmações, quer de organizações internacionais, quer relativamente a ministros, a membros do governo. Eu devo dizer que se consolida muito a tendência para existirem a maior parte dos países que não são países oceânicos, enfim, mandam os embaixadores, quando muito um secretário de Estado, e a maior a representação de alto nível é, de facto, relativamente ao países oceânicos. Tive um encontro a semana passada com o Sr. Presidente da República e com o Príncipe do Mónaco e que também manifestou vontade de estar presente novamente este ano e portanto temos várias confirmações relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Desculpe, Sr. Presidente.
Tem muito pouquinho tempo, faz favor.
Eu sei, nem é uma questão de utilizar o tempo, apesar dos outros grupos parlamentares terem chegado
bem,
aos 7 minutos,
sei.
Mas nem sequer essa questão.
Senhora deputada, eu só fiz um alerta.
Certo, Sr. Presidente, mas era só para esclarecer, ou tentar
apenas
esclarecer a questão da execução. O que a Sra. Ministra do Mar 2020, aquilo que a Sra. Ministra disse e o endereço que me deu e que eu acedi, é uma listagem das operações, que é completamente diferente de um plano, de um mapa de execução, que é este mapa que nos permite comparar o programa com o comprometido e com o executado. Ora, não, este mapa só existe à data de 30
obrigado,
de novembro de 2016 no site do Mar 2020, Sra. Ministra, mas depois não existe consultado.
Obrigado,
ou será
deputado.
Um caminho
obrigado.
Que não é muito,
muito
tão claro assim para que qualquer pessoa...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Sra. Ministra, gostava de ir como primeira questão à questão do sistema de pontos, da carta por pontos que tem sido colocada e tem sido levantada por muitas estruturas de produtores, por muitos armadores, pelos pescadores. É esta preocupação. A Sra. Ministra já nos referiu que esta é uma imposição da União Europeia. Não antevi na resposta que deu se era contra ou se era a favor ou qual era o posicionamento do governo português relativamente a esta matéria. Percebi que era uma imposição, é para cumprir e pronto, senão não há fundos comunitários. Foi um bocadinho isso que a Sra. Ministra disse relativamente a esta matéria. Contudo, há aqui duas questões preocupantes. Uma delas já foi abordada, que é esta questão de um sistema de pontos que coloca inibições, é afeta a uma carta, o armador vende o seu barco com a sua licença de pesca associada, quem compra a licença de pesca compra um conjunto de limitações sobre as quais não foi responsabilizado. Eu julgo que até haverá, do ponto de vista legal, até complicações relativamente a esta abordagem. Outra é que as implicações e as limitações são afetas à carta por uma ação, por exemplo, do ponto de vista da ação do mestre, o barco é inibido de pescar, mas depois isto tem implicações em todos os trabalhadores daquele barco, inclusive alguns que não têm responsabilidade nenhuma no que se passou em termos do sistema de pontos. E por isso está-se aqui a prejudicar terceiros relativamente a esta matéria. Há ainda a questão do sistema de pontos ter entrado em vigor com efeito retroativos a 1 de janeiro deste ano. E mais um problema relativamente a esta matéria. Por isso, a questão é se o Ministério tem sido confrontado com estas dificuldades, se há disponibilidade para fazer esta alteração, algumas alterações ou alguns ajustes do ponto de vista de resposta a estas dificuldades que eu acabei de referir e a outras que já foram referidas. Uma segunda questão que gostava de colocar tem a ver com duas medidas que foram inseridas no Orçamento de Estado para 2017, que me parecem duas medidas, aliás, duas medidas com base em propostas do PCP, mas que foram largamente aceitas, aliás, correspondiam a reivindicações antigas do setor. Uma delas é o artigo 214, que tem a ver com o desconto, com a subsidiação da gasolina da pequena pesca, e o artigo 269, que tem a ver com a alteração do fundo de compensação salarial. Tanto num caso como no outro, o Orçamento de Estado diz que o Governo tem 90 dias para regulamentar estas matérias. Ora, nós estamos no mês de março, o prazo de 90 dias está prestes a ser cumprido, e por isso aquilo que solicitava era um ponto da situação relativamente ao cumprimento do Orçamento de Estado nesta matéria, porque, como disse, são medidas importantes para, até como não só a sua relevância como apoio, mas também como sinal de apoio a este setor. Uma terceira questão que tinha preparada para colocar tem a ver com o Mar 2020. A senhora Ministra, inicialmente, o senhor Secretário de Estado, falaram nesta matéria, mas o problema aqui com o Mar 2020 é que ele, apesar dos números que foram apontados, ele é pouco sentido no setor. Este programa de apoio, não há ainda sinais efetivos do funcionamento do programa, ou seja, o dinheiro também ainda não está de forma alargada a chegar ao setor. Aliás, o Sr. Secretário de Estado até colocou aqui, não sei se me devo me preocupar ou não, mas o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra falaram nisto. O Sr. Secretário de Estado disse que estavam a tratar do processo de acreditação da autoridade de gestão. O programa está a meio. Eu não sei que implicações é que isto tem, o que é que se passa com a acreditação da autoridade de gestão e se tem implicações ou não no âmbito do funcionamento do programa como importante instrumento de financiamento deste setor. Tinha outra questão que gostava de colocar, tinha a ver com a inspeção da pesca. Sei que houve andamentos nesta matéria, nomeadamente com a entrada e com a admissão de inspectores, julgo que serão 18. 8? Então. Pronto. Para a área das pescas. É importante esta matéria do ponto de vista da inspeção, contudo, no âmbito da inspeção continua a subsistir um problema, é que há aqui diferentes entidades com funções inspectivas nesta área e nem sempre é claro, há delimitação e muitas vezes há aqui, surge confusão relativamente a esta matéria. É a questão da inspeção das pescas, a Polícia Marítima, a Armada, são três exemplos de entidades que acabam por intervir nesta matéria e com nem sempre há aqui clareza e há facilmente se gera confusão relativamente a estas questões. Uma outra questão tinha a ver com intervenções. A senhora Ministra, vi numa notícia de jornal, a senhora Ministra, e termino, Sr. Presidente, agradecia, para um órgão de comunicação social do norte do país, que a senhora Ministra falou em 5 milhões de euros de investimento, dando até o exemplo de 1,8 milhões eram aplicados em obras em Esposende. E isto saiu no jornal. Eu percebi de que estes 5 milhões eram para investimentos a norte, o que era referido era a norte. Aquilo que solicitava era uma informação mais completa relativamente àquilo que são os investimentos, não desta forma parcelar, apenas que o acesso que tive foi a norte, mas perceber ao longo do país que investimentos é que, percebendo que são investimentos nos portos, na qualificação, no desassoreamento, o que é que está previsto relativamente a esta matéria. E como não tenho mais tempo, ficam as gestantes para a próxima ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Fundo de Compensação Salarial, Sr. Deputado, está neste momento em circulação para efeitos de agendamento para o Conselho de Ministros. Ou seja, de facto, está encerrado na medida em que já foi para circulação e, portanto, agora é só uma questão de agendamento. Como sabe, só uma vez por mês é que nós temos Conselho de Ministros deliberativo e, portanto, terá que ser agendado para esse Conselho de Ministros. Portanto, agora é uma questão esperamos que até aqui antes do final do mês seja agendado e que depois siga os seus trâmites normais. Mas é uma questão que, do ponto de vista técnico de conteúdo, está concluída, está resolvida. Relativamente ao apoio à pequena pesca, naquilo que diz respeito à gasolina, já foram efetuadas algumas reuniões de trabalho com a autoridade tributária e, naturalmente, todas as entidades ligadas a esta matéria. e que se espera fazer uma portaria conjunta, portanto, ou seja, o documento que vai ser utilizado é uma portaria conjunta, e que esperemos que esteja assinada, escrita e assinada até ao final de março, deste mês de março. Relativamente às outras questões, vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para...
Muito obrigado. Sobre intervenções que estão em curso com recurso a fundos públicos, como nós já tivemos a ocasião de esclarecer a quando do Orçamento de Estado. Portanto, por um lado, no Orçamento da DGRM, nós temos uma verba prevista de cerca de 4 milhões de euros. Com essa verba está em execução uma intervenção de reabilitação do molho da Barra de Tavira. Está em conclusão a primeira fase da dragagem da Póvoa de Varzim. Está a ser preparado um procedimento para quebra-mar, detecção do porto da Ericeira e dragagem de manutenção portuária na Ericeira. Por outro lado, é assegurada a contrapartida para uma candidatura ao POCUR da dragagem da Barra e Canal da Fuzeta e dragagem do porto de Alvor. Por outro lado, no caso das intervenções que referiu, tratou-se de uma candidatura da Sociedade Polis Litoral Norte, ao Mar 2020, uma intervenção trabalhada entre a Sociedade Polis com financiamento do Mar 2020 e com os municípios, de requalificação dos portinhos de Caminha, Esposende, Apúlia, Castelo de Neiva. Acho que não falha nenhum. Se falhar algum, peço desculpa já. E, por outro lado, temos previsto no orçamento de investimento da Ocapesca 4,8 milhões de euros de intervenções de projetos ao longo do país. É isto. Muito obrigado. Desculpa. Sobre a carta de pontos, aqui uma nota que é a seguinte. Pronto, nós fizemos... posso continuar? Quero só dar nota do seguinte. Nós ouvimos o setor... O que está em causa por parte do setor é a conformidade do regulamento comunitário. Nós procuramos, nomeadamente em relação à pequena pesca, ter uma atitude de discriminação positiva, e temos um compromisso com o setor de desenvolver uma ação de informação, enfim, dentro desta perspectiva didática, sobre a carta por pontos e sobre o diploma de fiscalização. Queria ainda dar nota do seguinte. Sobre o tema da coordenação entre as diferentes entidades que intervêm na fiscalização das pescas, por iniciativa do Governo e da Sra. Ministra, está também a ser elaborado um despacho conjunto entre os diferentes ministérios que intervêm nesta área, no sentido de procurar uniformizar procedimentos. Isto passa por redefinir e reforçar o papel do CIFICAP, que é o Sistema Integrado de Fiscalização de Controlo da Atividade da Pesca, e por uma estreita articulação com a Marinha, a Direção-Geral da Autoridade Marítima, a Unidade de Controlo Costeiro e a Força Aérea. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora iniciar a segunda ronda. E, como sabem, por cada intervenção, podem ser divididas por dois deputados, se entenderem, e cada grupo parlamentar tem 3 minutos, e o Governo tem também 3 minutos para responder de imediato, logo após a intervenção. E dou a palavra para iniciar esta segunda ronda ao Sr. Deputado Pedro Duó, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, um cumprimento especial. Vou tentar ser objetivo, colocando 5 questões sobre diversas matérias, mas, de facto, tentando ser sintético. O primeiro tem a ver com o Fundo Azul. A Sra. Ministra, de facto, fez a publicação do regulamento no último dia de 2016, foi uma medida anunciada com algum destaque no Orçamento de Estado de 2017 para 2017 e gostaríamos de saber o ponto da situação numa perspectiva de candidaturas, que é o que importa do ponto de vista de perceber quando é que a senhora está no setor. Depois, a questão do Simplex Mar. Algumas medidas, Sr. Ministro, já estão implementadas, mediamente destaca a fatura única portuária, os diplomas que foram aprovados também agora no início deste ano, em janeiro, mas há 2 outras medidas que foram anunciadas, mediamente a aquicultura e a questão da plataforma MAR, que não estão ainda implementadas, ou pelo menos não estão implementadas em pleno. Nomeadamente a aquicultura, a Sra. Ministra fez a publicação, houve a publicação da Lei 37 de 2016, que autorizou o Governo precisamente a fazer a criação do regime jurídico para a instalação das culturas em águas marinhas, mas até agora, enfim, em bom rigor, ainda estamos dentro do prazo dos 180 dias, mas a Sra. Ministra disse que no início do ano provavelmente teríamos novidades e gostaria que a Sra. Ministra pudesse nos fazer esse ponto de sensação, tal como a questão da plataforma do mar, para perceber de alguma maneira quando é que temos essa plataforma em vigor. Depois, enfim, pegando um pouco na pergunta que a senhora deputada Patrícia colocou e a senhora ministra não respondeu, tem a ver com o navio Mar Portugal, porque a última informação colocou. Penso que... Pois. Não respondeu e portanto, enfim, para ficar registado, até porque a última informação que nós temos aqui nesta comissão ainda era de que o concurso público tinha ficado zero, que o primeiro concurso público, portanto seria importante de facto nós termos essa informação. Depois, Sra. Ministra, duas questões que têm que ver com os portos. Terminal Contentores do Barreiro, enfim, é um clássico também, tal como o Porto de Sines é um clássico, mas não posso deixar de falar nos dois. O Terminal Contentores do Barreiro, a Sra. Ministra disse, salvo erro, em fevereiro do ano passado, que esperava no início deste ano ter uma decisão, ou seja, conseguir anunciar o que se ia fazer, porque havia dois compromissos ou dois requisitos que estavam cumpridos, o estudo, que foi na altura até anunciado pelo Sr. Presidente da Câmara do Barreiro, e o interesse de alguns grupos privados em fazer esse investimento. Portanto, gostaria, Sra. Ministra, estamos em março de 2017, saber o ponto da situação relativamente a este investimento. Depois, Porto Sines. O Sr. Ministro anunciou há dois ou três dias que gostaria muito que o Porto Sines competisse com Algeciras e Roterdão, sendo certo que Algeciras, e eu noto isto, que, também em Valência, há muito pouco tempo fizeram obras, nomeadamente Valência fez obras de expansão, e Algeciras lançou um novo concurso para um terceiro terminal de contentores, e de facto é um desafio grande que a Sra. Ministra colocou. Mas, Sr. Ministro, precisávamos de saber o ponto da situação do ponto de vista das negociações. Já passou algum tempo, efetivamente nós estamos a falar de duas situações distintas, uma é a ampliação do Terminal 21, outra é o Terminal Vasta Gama. Quanto à ampliação do Terminal 21, sabemos que existem negociações com o Grupo PSA, o Sr. Ministro anunciou isso em outubro do ano passado, mas em bom rigor não sabemos como é que estão estas negociações. Ou seja, não sabemos, do ponto de vista do investimento, se já chegaram a um acordo, sei que pediram alguns documentos, se, por outro lado, o Grupo PSA já prescindiu da cláusula de preferência e de exclusividade que tinha, se, por outro lado, continua a querer um aumento do prazo de concessão, porque, salvo erro, 2029, e com este investimento, provavelmente vai querer, de facto, um aumento do prazo de concessão, e como é que isso, de facto, se articula com a construção do novo terminal Vasta Gama, que a Sra. Ministra também desafiou, que não queria esperar por 2018 e gostaria que fosse mesmo lançado o concurso em 2017. Isto é importantíssimo para o nosso país, não é só para a nossa região, e gostaria que a Sra. Ministra nos pudesse relatar um pouco como têm corrido as negociações com o Grupo PSA. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, vou começar do fim para o princípio. Relativamente ao Porto de Sines, de facto tem razão. Vão ser feitos dois grandes investimentos, não é em simultâneo, mas enfim, com procedimentos que decorrerão em paralelo, digamos assim. Que é, por um lado, o aumento da capacidade do terminal existente, portanto, do terminal 21, em que, para isso, à semelhança do que acontece noutros pontos do país, nomeadamente eleições, e aliás aproveito para vos dizer que sobre as duas renegociações que estavam previstas em eleições, já se chegou em ambas as situações a acordo, quer relativamente à ampliação da capacidade do Terminal de Contentores Sul, quer relativamente ao TCGL, portanto, aos granéis. Nos granéis já foi assinado o contrato, relativamente ao TCL, chegou-se a acordo e agora estão nos procedimentos jurídicos todos subsequentes. O mesmo princípio está a ser seguido agora relativamente a Sines, que é negociar com o atual concessionário, com a PSA, a ampliação daquele terminal. E porquê? Para fazer face às necessidades que estão já aí. Ou seja, no prazo do decurso da concessão, estima-se que exista um aumento substancial de tráfego e que é necessário fazer investimentos de ampliação relativamente a isso. Foi feita uma coisa que foi pedir, havia já contactos com a administração do Porto de Sines. Agora, para se fazer a negociação em concreto, já foi pedida mais informação que se substancia em estudos relativamente a qual era o prazo, a fundamentação em termos de procura, em termos de movimentação de carga, do prazo que era pedido a mais para fazer aquele investimento, para ver, ensaiarem como se fez no TCL, a alteração nas taxas e no pressário cobrado, ou seja, este tipo de matéria, porque isso vai determinar o número de anos que tem que ser dado para a amortização do novo investimento, que isso tem que ser dado para que se possa fazer, para ressarcir a concessionária para fazer um investimento maior, tem que ter mais prazo. Isso aí parece claro. Agora, a discussão está em que prazo é que é. Mas, simultaneamente, é que se nós continuarmos a ter taxas de crescimento, como se tem verificado até agora, para além da ampliação do terminal, é preciso ter muito maior capacidade. E nós entendemos que, em vez de ser apenas um terminal, devia ser dois terminais para aumentar a concorrência entre eles. Quando eu digo que acelerar para este ano, é porque estava previsto que o concurso fosse só lançado no final do próximo ano. O desafio que eu lancei e que, enfim, estou à espera para ver se é conseguido, é que se prepare tudo para que seja lançado ainda o concurso este ano. Podem-me dizer assim, antecipar um ano é importante? Não, é importante. E, acima de tudo, é a postura relativamente ao projeto. É importante porque nós, de facto, temos crescimentos absolutamente excepcionais em Sines e, portanto, queremos, de facto, posicionar Sines como um porto de referência a nível internacional e a nível europeu. E para isso é preciso um novo terminal. Agora, o que é que já está feito relativamente a isso? Está preparado já o concurso para fazer as peças que são necessárias. Por um lado, o estudo prévio. É preciso o estudo prévio de engenharia para se lançar o concurso, assim como é preciso o estudo de impacto ambiental também para lançar o concurso. E são esses dois concursos que a Administração do Porto de Sines já preparou para se lançar e lançar-se-ão agora muito em breve. Relativamente ao terminal de contentores do Barreiro. Bom, qual é o ponto de situação? De facto, como estava previsto, foi feito o estudo de impacto ambiental ainda o ano passado, foram feitos, promovidos pelas autarquias, pela autarquia e pelo Porto de Lisboa, consultas públicas em que se teve toda a informação, enfim, todo o apoio da grande maioria das entidades que se manifestaram e foi enviado para a Agência Portuguesa do Ambiente. Então, sabe, para completar agora o processo de avaliação, tem que ser enviado para a Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, o processo está na Agência Portuguesa do Ambiente. Muito rapidamente, só mais duas coisinhas. O Mar Portugal. De facto, a última vez que tínhamos falado nisso, o concurso tinha ficado deserto. Foi lançado novo concurso, foi escolhido um vencedor, foi enviado para o Tribunal de Contas e, salvo erro, há dois dias, não sei se foi esta semana que foi dado o visto do Tribunal de Contas e, portanto, agora segue-se e, portanto, mantém-se a expectativa de que até ao final de junho, que antes do final do semestre, que esteja completamente equipado o Mar Portugal. E pronto, depois...
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Gostaria de fazer dois esclarecimentos prévios. Em primeiro lugar, para registar a pronta reunião do Sr. Ministro do Mar com o Movimento da Pesca, marcando também aqui uma grande diferença relativamente aos problemas do mar e da auscultação dos seus profissionais relativamente a governos anteriores. Em segundo lugar, não se percebe bem, ou se calhar até se percebe, a curiosidade do PSD em saber se o governo está ou não a favor dos contratos de prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Parece-nos que ficou perfeitamente claro que a prioridade do Ministério do Mar seria, tal como é, a exploração de fontes de energia alternativas. Em relação aos compromissos assumidos pelo anterior governo, continuamos a lamentar que não se tenham auscultado os diferentes parceiros e que o Estado é uma pessoa de bem, logo, os contratos assinados em que não se verifique um escrupuloso cumprimento serão, obviamente, cancelados. Relativamente ao assunto que gostaria de abordar, tem a ver com a competitividade portuária. O Governo tem dado e bem grande importância às questões da economia do mar, para a qual a atividade portuária tem especial influência no reforço dos assuntos ou da temática relacionada com a competitividade. Aponta mesmo para investimentos na ordem dos 2,5 mil milhões de euros na criação de 12 mil postos de trabalho até 2030. É com satisfação que temos assistido assim ao estabelecimento de metas concretas para diferentes objetivos estratégicos, destacando a atuação das infraestruturas e equipamentos ao aumento das dimensões dos navios. Importa referir aqui o estabelecimento de metas como mais de 80% de investimento privado, um aumento de 200% na movimentação de contentores e um aumento do tráfego fluvial em detrimento do tráfego rodoviário. Reforçar também a melhoria das condições de operacionalidade dos diferentes portos, nomeadamente com a introdução de novas tecnologias, com a simplificação de procedimentos, muitos hoje já aqui abordados e que podem de alguma forma ser desenvolvidos. Assegurar a melhor eficiência em diferentes vertentes, desde a vertente operacional, laboral, ambiental, um destaque para a laboral, com as recentes situações que, e muito bem, foram equacionadas e resolvidas, assim como na criação nos portos de plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências, com, mais uma vez, com uma meta concreta e objetiva de aumentar em 50% o volume de negócios de atividades conexas, com condições para o abastecimento de gás natural liquefeito nos portos nacionais, ou mesmo com um aumento em 50% do volume de negócios da indústria naval. Neste cenário, gostaria de deixar três questões. Uma é, a primeira tem a ver com a sensibilidade da Sra. Ministra na forma como as administrações portuárias estão a reagir perante a dimensão e o alcance dos objetivos propostos. Uma segunda, em que áreas prevê possam surgir resultados mais céleres ou mais evidentes, nomeadamente considerando a clusterização das diferentes áreas de intervenção na área do mar. E como vê um eventual potencial de alargamento do gás natural liquefeito, por exemplo, à frota de pesca, que seria um desafio interessante de considerar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Não, esteja à vontade, mas entretanto já tenho ali 7 segundos. Muito obrigada pelas suas perguntas, Senhor Deputado João Castro. Em matéria, de facto, aquilo que é de diferente neste plano para aumento da competitividade dos portos relativamente ao anterior, e eu digo isto com a vontade porque o anterior também tinha sido feito por mim, portanto não constitui, não pensem que há aqui alguma crítica escondida, não há. Mas há aqui uma diferença substancial. Este plano para aumento da competitividade dos portos, para além daquilo que é um clássico nestas matérias, que é o aumento da capacidade, a melhoria das acessibilidades, E aí existe uma larga margem de investimentos que deverão ser feitos. E reparem, só foram contemplados os investimentos que são equilibrados do ponto de vista económico ou financeiro, portanto, não há aqui investimentos que não tenha sustentabilidade financeira. Portanto, há um largo plano de aumento de capacidade e também de aumento da capacidade por tipo de, para navios maiores, como é o caso de Viana do Castelo e de Setúbal, principalmente destas duas situações. Estou a falar dos portos do continente. Mas para além destes aumentos de capacidade e de melhoria das acessibilidades, existe uma outra coisa que não é costume estar nestes planos para aumento de competitividade portuária, que tem a ver com as sinergias com outros setores e para potenciar e serem potenciados por outros setores. Por um lado, a questão, como referiu, das plataformas de aceleração tecnológica. Pretendemos que, através de projetos de inovação nos portos, seja potenciada inovação em áreas complementares. E, portanto, ter nos portos clusters que tenham a ver com inovação tecnológica. É o caso, por exemplo, de estabelecer relações entre os portos e os centros de investigação que existem nas nossas universidades, e existem variedíssimos, desde mais de natureza tecnológica, como é o caso do Instituto Superior Técnico e da FEUP e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, até outros de mais natureza biotecnológica que têm a ver com o Algarve, com Aveiro, enfim, com variedíssimos por esse país fora. E ligar também à indústria naval e às energias renováveis oceânicas. E de que maneira é, de facto, nós tentarmos obter contratos através da potenciação das energias renováveis oceânicas, nós potenciamos o tipo de indústria que se faz na indústria naval clássica. Não existe razão nenhuma para que as plataformas para as energias renováveis ou até mesmo para a aquacultura offshore no futuro não sejam feitas pela nossa indústria naval, porque os princípios tecnológicos são os princípios associados àquela indústria são os mesmos, seja qual for a plataforma flutuante que tivemos a falar, seja ela para energias, seja ela para embarcações. Agora, com isto prende-se uma outra coisa que se liga também quer com a investigação, quer com o aumento da atividade portuária, quer com o aumento da indústria naval, que tem a ver com o fornecimento de LNG. Portanto, nós termos aqui associado a este projeto um projeto de LNG, quer dizer potenciar de uma forma sustentável também os nossos portos, quer os nossos portos, quer a nossa inovação, quer a indústria naval. Agora, o passo que se está a ser dado agora não é só no sentido de consolidar esta estratégia, mas também de alargar esta estratégia a todo o país. Porque, naturalmente, o Governo da República, como sabem, só tem competências sobre os portos do continente, não tem competências sobre os portos dos Açores e da Madeira. Agora, existe uma grande receptividade por parte das regiões autónomas para, de facto, agora desenvolvermos um trabalho ainda mais completo e envolver, portanto, não só a região autónoma dos Açores já enviou, na conferência sobre as energias offshore, eu despacho-me. Enviou de facto um representante em que já fez uma intervenção do fundo envolvendo também estes princípios para alargarmos o trabalho a todo o país, como também a região autónoma da Madeira manifestou esse interesse.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada, por acordo com o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tendo sido eleita pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, fui contactada por pescadores, tripulantes e armadores locais que se dedicam à pequena pesca e solicitaram-me que trouxesse perante o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado algumas breves questões, problemas e contrariedades que muitos afetam. E gostaria de salientar que algumas dessas questões me foram colocadas ontem, nomeadamente, interrogam-se os tripulantes se Vossa Excelência tem conhecimento e, em caso afirmativo, que razões eventualmente explicam que ainda não tenha sido pago o subsídio, a subvenção de compensação salarial relativo a 2015-2016. Como deve calcular, são pessoas que neste momento e desde há demasiado tempo esta parte se deparam com enormes dificuldades. Aliás, tendo em vista o recebimento deste dinheiro, houve mesmo quem tivesse que se endividar para fazer face aos seus encargos pessoais e familiares, sendo, portanto, urgente normalizar a situação e saldar as dívidas. E questionam, portanto, das razões que justifiquem este atraso. Esta é uma das questões. Por outro lado, pretendem que traga ao seu conhecimento alguns sérios entraves à prática da sua atividade que entendem não se justificar. Vamos limitar a dois exemplos, porque havia bastantes e não temos muito tempo. E ainda que pareçam uma minudência, os pescadores, os tripulantes e os armadores locais entendem ser premente agilizar, ou melhor, simplificar o abastecimento das embarcações, que é um aspecto que pode revestir-se de importância de veras relevante para a sua produtividade. Porque, com efeito, muitas das vezes sucede que têm que aguardar horas pela presença do agente da autoridade que tem que verificar, acompanhar o abastecimento das embarcações e, como compreenderá, pode ocasionar a perda de marés de mar. Ainda sobre o abastecimento e as condições do Porto de Pesca de Viana, consideram ser lamentável que haja pelo menos 25 embarcações portuguesas que não fazem porto em Viana, mas sim em Vigo, por falta de condições. É que o porto de Viana, por exemplo, no cabomba de abastecimento de respeito, não tem capacidade para atender barcos de maior calado, o que termina, ainda que por arrastamento, sejam concretizados no país vizinho não só os abastecimentos, como também a manutenção e reparação dos navios. E isto exige, obviamente, que haja atenção a prestar ao investimento na modernização dos portos de pesca, nomeadamente no de Viana do Castelo e não apenas no Porto Comercial. E, portanto, pergunta-se se há algo previsto para o Porto de Viana. Por outro lado, e outra questão, é a opinião generalizada de não se entender porque é que se mantém a exigência de constarem dois marinheiros pescadores no certificado de lotação. Ou seja, é uma categoria cuja existência entendem, não tem razão de ser para a pequena pesca, pois foi criada quando a pesca do bacalhau, em que havia 75 homens a bordo e a necessidade de fazer quartos de leme. E defendem que esta exigência devia ser abolida, referindo que num barquito de 12 metros, com um máximo de capacidade de 10 homens a bordo, não se justifica tal exigência, porque se um faltar, a embarcação para. Claro que eles reconhecem que na pesca industrial não agremiada, sim, será necessário, mas na pequena pesca, em que sai às 24 horas e se regressa às 3 da tarde, não tem qualquer razão de ser. Aliás, as alternativas aceites passam por terem que esperar por homens disponíveis com carta de arraio para substituir o manheiro ou o pescador em falta, ou têm que pedir autorização ao IPTM, pelo qual têm que pagar 35 euros e ao sindicato, exportulando mais 5 euros, tudo para autorizar o marinheiro a ser marinheiro pescador. E o ridículo da questão que eles levantam é que uma das razões que os leva a solicitar a abolição desta exigência é que, na verdade, o que de facto é necessário é a autorização, o papel da autorização e não o marinheiro em si, porque a autorização é impessoal, não tem que ser designado um marinheiro ou um pescador, que pode ser até um não marítimo. E, portanto, eles levantam esta questão e lembram até e sugerem a solução já adotada por Espanha face à cada vez maior dificuldade em ter gente para trabalhar na pesca, que seria a concessão de uma equiparação ou convalidação de marinheiros aos pescadores indonésios que já estão legalmente contratados e que inclusivamente possuem cédula marítima com a categoria dos marinheiros pescadores. Portanto, eles perguntam se seria possível ter em consideração estas pretensões no que diz respeito à legislação em vigor. Não tenho mais tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto. Tem a palavra, depois tem na terceira ronda, tem outra oportunidade para colocar questões. Temos muito tempo ainda.
Eu só queria dizer à Sra. Ministra que vou ter que sair para ir à outra comissão, portanto a resposta vou ter que a ver posteriormente. E eu agradeço.
São 3 minutos, Sra. Deputada, é rápido. A Sra. Ministra, tem a palavra, Sra. Ministra. Ah, o Sr. Estado, faz favor. Tem a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Portanto, sobre o Fundo de Compensação Salarial. Sim, sobre o Fundo de Compensação Salarial, dizer que, enfim, nós muitas vezes também não, quer dizer, nós temos aqui um trabalho feito de forma profícua, quero aqui sublinhar a Sra. Deputada. Em 2016, ao longo do ano de 2016, entraram 817 pedidos ao abrigo deste fundo, que tem um processo de aprovação que envolve a recolha de muitos documentos, para comprovar a regularidade, tem um conselho de administração. Quer dizer que no mês de fevereiro foram pagos 236.910 € ao abrigo deste fundo, a 321 destes pedidos, e que os demais pedidos serão pagos no mês de março e no mês de abril, porque vamos recolocar toda a análise do fundo a 31 de dezembro de 2016. E é tudo. Sobre o abastecimento. Nota sobre o abastecimento. Sobre o cartão de abastecimento das embarcações. Trata-se de um procedimento que foi identificado por nós como numa tentativa de poder simplificar, mas há um ponto que quero aqui sublinhar. O que está em causa aqui é que está em causa aqui o controle fiscal, e, portanto, as normas, o que está em causa aqui é que é vendido, é fornecido um combustível isento de ISP e, portanto, que tem que ser fiscalizado e acompanhado pela autoridade, no caso é a OCC, que representa a autoridade tributária, e a autoridade tributária, desde há algum tempo, não aceita pagamentos, melhor, carregamentos, sem haver o cartão, e daí esta limitação que aqui foi dita. E, portanto, isto significa que atualmente as pessoas estão a fazer esse carregamento com 19 dias de distância entre o pedido e receber o cartão, o que tem provocado algumas reclamações. Mas está em causa uma questão de controle fiscal e está identificado por nós, enfim, levantado pelo movimento associativo, uma tentativa de ver se podemos simplificar e reduzir os prazos. Muito obrigado.
Não se importa.
Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada. Sou Sra. Deputada, assim, e como eu disse há pouco, um dos processos que está neste momento em curso e para muito breve em termos do Simplex do Mar é exatamente a alteração ao RIME, ao Regulamento de Inscrição Marítima, que é onde são fixadas essas questões sobre o pessoal, os tripulantes que a senhora deputada levantou. Relativamente a essa questão, existem, por um lado, a intenção de flexibilizar em alguma, pelo menos no projeto que vai ser posto à discussão agora. A senhora deputada talvez tenha dificuldade em ouvir-me a mim e à sua colega ao mesmo tempo, mas relativamente a isso, existe aqui a intenção, pelo menos no projeto que está em cima da mesa neste momento, de haver alguma simplificação relativamente às pessoas que, e às funções que têm que estar previstas em cada tripulação. Inclusive, permitir que, em determinadas circunstâncias, o pessoal tripulante possa praticar outras funções, nomeadamente as marítimo-turísticas. Portanto, criar aqui flexibilidade para aumentar as possibilidades de trabalho que as pessoas do setor têm. Relativamente a essa questão, que é permitir, que é, no fundo, criar uma flexibilidade tal que possam ir buscar tripulantes, como a senhora deputada referiu, indonésios, já não existe aqui tanta unanimidade relativamente a essa matéria. Aliás, é uma das questões que, com o setor, refleti na passada segunda-feira, ontem, portanto, e que tem a ver com, por um lado, existem, por vezes, algumas dificuldades para constituir as tripulações dos navios, portanto, não existe pessoal. Por outro lado, existe aqui uma questão que é a proteção dos profissionais portugueses, que abrindo a porta para outros profissionais que não falem português. Aqui a questão, ninguém, não vamos lá ver, não há nenhuma exclusão, há exigências relativamente aos tripulantes que utilizam as embarcações nacionais, nomeadamente a saberem falar português, ou seja, ninguém exclui ninguém em razão do país de origem, mas existem algumas exigências, mas isso é uma matéria que está a ser ponderada naturalmente e que ainda não está fechada, essa questão. Uma coisa é criar flexibilidade para os nossos profissionais, outra coisa é criar abertura para entrarem outros que naturalmente vêm fazer concorrência aos nossos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por um breve sublinhado, enfim, em jeito de insistência, sobre a questão dos portos e da articulação dos diversos modos de transporte. Evidentemente que a ferrovia não é com a Sra. Ministra, que a rodovia não é com a Sra. Ministra, enfim, uma série de assuntos não são. Mas à semelhança do que foi feito em relação a diversas matérias que têm sido abordadas ao longo desta tarde. É exigida a articulação entre diversos ministérios, porque existe uma política do Governo e não políticas estritamente setoriais, também em relação aos portos, com certeza que o pagamento das secutes, não sendo diretamente matéria da tutela do Ministério do Mar, obviamente precisa de ser articulada com o Ministério do Mar, porque tem consequências óbvias da competitividade dos portos. E, portanto, foi nessa medida que eu ainda há pouco referi. Já agora aproveito para fazer um pedido de retificação. A informação que eu dei relativamente à portagem entre Viana do Castelo e o Porto é de cerca de 21 euros e não o número que eu ainda há pouco referi. Seja como for, é evidente que é um ónus sobre quem faz o transporte. A questão que eu queria agora introduzir também tem a ver com o apoio a medidas de preservação da saúde, da segurança e de trabalho dos pescadores. Como se sabe, existe no país pelo menos uma bem conhecida associação, que é para a maior segurança dos homens do mar, que tem desenvolvido um esforço notável de defesa das condições de trabalho dos pescadores. Contabiliza no seu currículo brilhante, permite-me dizê-lo, o salvamento registado de pelo menos 39 vidas, enfim, fora outras que eventualmente não tenham sido contabilizadas, mas que é de facto um registro notável, que de resto já mereceu um sublinhado e considerado altamente meritório por parte do Sr. Presidente da República. Acontece que, segundo parece, e enfim, este segundo parece pressupõe que seja esclarecido, que uma entidade coletiva como é esta associação não pode beneficiar de medidas do Mar 2020 nesta área da segurança, da saúde e do trabalho dos pescadores, o que é um prejuízo grande e óbvio. A Autoridade de Gestão do Mar 2020, na dúvida, terá pedido um esclarecimento e terá sido informada de que, de facto, entidades coletivas ou associações de pescadores não podem tornar-se beneficiárias efetivas de apoio ao investimento a bordo ou em equipamentos individuais, o que, por conseguinte, também os impede de beneficiar da intensidade da ajuda pública prevista. Ora, isto, de facto, é uma ruptura com uma situação anterior e que coloca em causa todo um trabalho que tem vindo a ser feito e, portanto, que preocupa, é claro, as pessoas que estão à frente desta associação e, por consequência, todos os pescadores. Entretanto, é lembrado que, por exemplo, outros Estados-membros, como o Reino Unido, por enquanto Estado-membro da União Europeia, no âmbito desta mesma medida, admite a hipótese de as operações terem um beneficiário coletivo, como será a Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar. Portanto, eu gostava de ouvir um comentário do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, enfim, que entender relativamente a isto, manifestar a minha preocupação com a eventual interrupção do trabalho valiosíssimo que estava a ser desenvolvido e saber que, caso ele seja interrompido e que, de facto, se confirme que não há nenhuma forma de financiar o trabalho que esta associação está a ser feita, eventualmente outras que eu não conheço, não poderá ver, que enfim, eu não conheço, mas pelo menos esta associação, o que é que vai ser feito pela segurança dos homens? Há outros programas?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Há outros financiamentos? Qual é a alternativa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor.
Muito bem. Vou partilhar aqui a resposta, estes 4 minutos, com o Sr. Secretário de Estado. Se o Sr. Presidente não se...
3 minutos, Sr.
Ah, é que estava a ver 3,50, 60.
É 3 minutos.
Muito bem. Agora já me obrigou a gastar 12, está bem? Está segundos.
Bem. Bom, está bem.
Relativamente à articulação, com os outros modos de transporte, vamos lá ver, essa articulação é feita. Evidentemente que é feita, desde logo, no Plano Nacional de Reformas, está explicitada essa questão, assim como é um pressuposto básico da janela única logística. Não é possível fazer a janela única logística sem haver coordenação entre os portos e os outros modos de transporte. Agora, o que já não cabe a mim responder é, independentemente da articulação que possa existir, é responder sobre uma política de taxação das infraestruturas rodoviárias. Tanto mais que a nossa prioridade, em termos de ligações aos portos, é sobre a ferrovia. É sobre a ferrovia e é o short sea shipping, portanto, o transporte marítimo de curta distância. E essa é a nossa prioridade e é a nossa prioridade, inclusive, em termos de taxação, para criar aqui discriminação positiva relativamente ao transporte marítimo de curta distância. Ainda assim, as acessibilidades marítimas e terrestres são presentes no plano para aumento da competitividade dos portos, no meu caso até de Viana do Castelo, que há pouco a senhora deputada do CDS também colocou, e que tem a ver com a melhoria dessas acessibilidades. Relativamente aqui a estas outras questões, pedi então ao senhor secretário de Estado para responder.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, nós, em relação a esta matéria, como disse, nós questionámos a Comissão Europeia. Portanto, o que estamos a tratar é uma matéria de regulamentação comunitária. Nós temos, aliás, a maior atenção para o trabalho desenvolvido para a Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar. Aliás, a Sra. Ministra já foi homenageada pela Associação e neste pacote, aliás, de financiamento já aprovado pelo Mar 2020, um dos equipamentos que foi aprovado são infraestruturas de apoio à pesca a desenvolver para a Associação, de infraestruturas de apoio a desenvolver pela Associação. O que está em causa é que, de acordo com a regulamentação comunitária, não são apoiados projetos coletivos de associações, só são apoiados projetos de organizações produtores. Até agora e no passado, a Associação apresentava-se enquanto entidade coletiva e apresentou candidaturas a fundos comunitários. Neste momento só é possível através de uma organização de produtores ou projetos individuais. Mas, conhecendo a atividade da Associação, como o Sr. Deputado disse, nós questionámos por escrito a Comissão Europeia para ter uma informação formal sobre esse artigo. Se no Reino Unido há alguma exceção, façam favor, porque estamos disponíveis para questionar novamente a Comissão. Que alternativas, se não houver alteração neste quadro regulamentar? Bem, as alternativas têm que ser ou no quadro de organização de produtores ou no quadro de projetos eventualmente candidatos aos DLBC, mas quer dizer que nunca terão a dimensão do ponto de vista do funcionamento da Associação. Agora, nós estamos totalmente empenhados em manter a Associação em funcionamento. Repito, a Associação desenvolve um papel estratégico na prevenção e uma das razões, aliás, porque já por várias vezes a própria Associação homenageou vários dos responsáveis políticos, nomeadamente a Sra. Ministra, pelo trabalho desenvolvido de apoio à Associação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Gostava de colocar aqui uma questão relativamente ao ponto da situação da frota do cerco e da pesca da sardinha. Sabemos que é um problema que temos vindo a acompanhar há alguns anos, perceber como é que está a situação, o que é que está a ser feito, como é que está a ser acompanhado nesta perspectiva da necessidade de salvaguardar o recurso, mas também de salvaguardar os pescadores e a frota do cerco. Nomeadamente uma questão relacionada com paragens, também associada a esta, que dá conta da preocupação de que as paragens que foram efetuadas antes do, fim, do princípio do ano, antes de janeiro, que estariam a ser pagas, mas as paragens que foram realizadas em janeiro e fevereiro ainda não receberam compensações e perceber o que é que se está a passar e porque é que isso aconteceu. Ainda do ponto de vista dos estoques e dos recursos, uma preocupação com a questão da redução de algumas espécies que são significativas, nomeadamente nas regiões autónomas, a questão do goraz nos Açores e do peixe espada preto na Madeira, há alguma redução nestas matérias. Estas são espécies, e tem havido redução das possibilidades de captura, estas são espécies que também são importantes em algumas zonas específicas do território continental e por isso perceber como é que está a ser acompanhado também este problema. Outra pergunta e outra questão que gostava de deixar tem a ver com o decreto-lei de execução orçamental, que pode colocar aqui alguns problemas, nomeadamente há problemas que se prendem com os pescadores, com os trabalhadores da Doca Pesca, as limitações que pode ter na revisão dos contratos coletivos, perceber se está identificados problemas nesta área ou não e se isso trará problemas ao funcionamento das estruturas. Uma outra questão que gostava de colocar, que é uma matéria, aliás, duas matérias recorrentes nas nossas audições. A primeira tem a ver com o regime de inscritos marítimos, o RIM, qual é o ponto da situação, em que ponto é que vai e quando é que avança. É uma matéria recorrente, como a questão da Convenção 188 da OIT, da Organização Internacional de Trabalho, que em grande parte as questões que coloca esta convenção, uma parte delas, a legislação portuguesa, já existem, não são propriamente novidades, mas há aqui alguma proteção aos trabalhadores que seria importante acautelar. E por último, uma questão que até já foi referida, mas eu queria abordar noutra perspectiva, que é esta questão e a possibilidade e o trabalho que está a ser feito pelo Reino Unido no âmbito do Brexit. Sabemos a importância que o Reino Unido tem no âmbito daquilo que é a política comum de pescas, aquilo que é o peso que tem o Reino Unido, e a pergunta era se está a ser acompanhado no âmbito da União Europeia, como é que está a ser acompanhado e se perspectiva que possa haver implicações, nomeadamente implicações que possam afetar o nosso país no âmbito deste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iniciar respostas do Sr. Secretário de Estado das Pescas, depois da Sra. Ministra. Faça o Sr. Secretário de Estado, tenha a bondade.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado. Bom, vamos ver. Em relação a estas questões das cessões temporárias, eu muitas vezes digo assim, até para que é que serviu o Mar 2020? As cessões temporárias é um dos exemplos em que os pescadores claramente beneficiaram da utilização e pagamento através do Mar 2020. Apresentaram 130 candidaturas de 130 embarcações, 1.372 pescadores. No ano, em relação a 2016, nós pagámos já 3 milhões e 200 mil euros em relação a estas paradas. Claro que neste processo, que é um processo... Não estou a falar só de sardinha.
Só de sardinha.
É claro que nestes procedimentos há um conjunto de procedimentos administrativos que levam o seu tempo. As entidades apresentaram a candidatura em janeiro. Teve que ser analisado pelas direções regionais, que é o organismo intermédio com competência. Foi marcado a autoridade de gestão, foi aprovado, é emitido o título, o termo de aceitação do contrato. Emitido o termo de aceitação do contrato, tem que ser assinado por proponente armador, que por sua vez representa também os pescadores. E depois a seguir é a submissão. Portanto, há um conjunto de procedimentos que leva leva algum tempo. Agora, o que posso dizer ao Sr. Deputado é que, quer no gabinete do Sr. Ministro, quer no meu próprio gabinete, temos procurado, de forma articulada, intervir junto das direções regionais, do IFAP, da Autoridade de Gestão, para resolver todas as situações que são identificadas. A nossa perspectiva é, no mês de março, e eventualmente há alguns processos que estejam em análise administrativa em abril, mas no mês de março fazer a conclusão do processo de pagamento em relação aos procedimentos entrados em janeiro. O segundo ponto era sobre...
Convenção.
Convenção. Portanto, como já disse, a Convenção foi ratificada pela União Europeia, portanto, com posição favorável de Portugal, e estamos a articular com o Ministério de Trabalho, Secretaria de Estado respectiva, o desencadeado um procedimento para que Portugal autonomamente também proceda ao desenvolvimento legislativo, tendo em vista a ratificação. Muito obrigado.
Sra. Ministra, vai saber.
Relativamente à questão do RIME, vamos lá ver, o RIME está, a revisão do RIME é uma das matérias previstas no Simplex 2016, cujo período é de junho a junho, portanto, deverá estar concluído esse processo antes do final de junho. Eu diria que estamos, pelo andamento dos trabalhos, que até poderá estar concluído antes. Neste momento, internamente ao Governo, temos uma versão, enfim, que tem a aceitação de todos e que nos comprometemos a enviar para os representantes setoriais até ao final desta semana. E que depois admito que terá aqui mais, enfim, algumas iterações que farão com que em meados de abril, finais de abril, mais tardar, possa entrar em processo legislativo. Para além do RIME, do RIME, existe um outro documento que também é importante, que tem a ver com a certificação de navegabilidade, que tem a ver com as inspeções aos navios, que colam um pouco, portanto, é a inspeção aos navios, é o RIME e a questão da Marinha Mercante, que é um pacote que abrange todas as frotas. E por isso nós pretendemos que em simultâneo, aliás, temos que entrar mais ou menos em simultâneo em vigor toda esta legislação para que seja coerente, porque há matérias que nós temos que revogar de alguns diplomas e que não faz sentido revogar antes de entrada em vigor também de outros diplomas. Portanto, tem que haver aqui alguma coordenação relativamente a esta matéria. Mas, como lhe digo, comprometemos relativamente a algumas organizações a enviar um draft da legislação até ao final da semana, até quinta-feira, ao final do dia, e depois iremos ter reuniões com essas organizações na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar agora na terceira ronda. Eu queria informar o seguinte, que
50 minutos.
Temos 50 minutos.
Vou dividir 25, 25.
Dois mortos. Estava a informar que, depois desta passagem das ambulâncias, que há 50 minutos, é distribuído 25 minutos pelo Governo e 25 minutos pelos parlamentares. Eu queria informar que do PSD estão inscritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 deputados. Do Partido Socialista estão inscritos 2 deputados. O Bloco de Esquerda, 1. Todos os deputados, muito obrigado. Do CDS, também todos os deputados.
Todos os deputados presentes.
Todos os presentes. Do PCP.
Um com a possibilidade de dois, mas já digo.
Mas tinha, já vamos fora de horas agora, Sr. Deputado.
Então,
como é que são? Para essa hora em 10 começávamos a escrever. Nós temos que dividir o tempo agora, vamos dividir, concorda comigo.
Até dois, se for preciso disponível.
Esse é outro problema, que é seu. Agora, o senhor, como membro da mesa, tem que ajudar na coordenação dos trabalhos. E eu peço-lhe essa ajuda. Muito obrigado. Ora, assim sendo, temos 2 e 6, 8, 8, 1, 9, 1, 10, 10 e 2, 12. Dá 2 minutos a cada seu deputado e 25 minutos ao Governo. Com uma ligeira tolerância de uns segundos para cada deputado. Não é por tolerância? Então, assim mesmo. Assim é que se fala. Agora vamos começar. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, José Carlos Barros. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra esteve no dia 16 de dezembro, no passado mês de dezembro, no Algarve, de uma cerimónia em que se procedeu à assinatura de um protocolo que criou a Comissão Instaladora de uma nova entidade que passará a ter responsabilidades e competências de gestão dos portos algarvios e que será, de acordo com o que foi anunciado, presidida pela AMAL. A primeira questão, Sr. Ministro, nem é tanto de princípio, mas não pode deixar de nos causar alguma incompreensão esta pressa de passar a presidência da anunciada entidade de gestão para a comunidade intermunicipal, quando, num tempo em que, como sabemos, se estão ainda a discutir as competências e, inclusivamente, os modelos institucionais de funcionamento das comissões das comunidades intermunicipais, no âmbito da discussão do processo de descentralização. Preocupam-nos neste processo, obviamente, as questões associadas a este modelo de gestão do ponto de vista da sustentabilidade financeira, ou seja, do ponto de vista das garantias de sustentabilidade financeira e de investimento, dos investimentos que são necessários nesta área. Portanto, Sra. Ministra, peço que nos ajude a compreender melhor os aspectos associados ao modelo de financiamento da entidade gestora e às garantias de sustentabilidade e aos mecanismos que garantam essa sustentabilidade e as condições adequadas de investimento, que nos explique de onde vêm os 30 milhões de euros de investimento em melhoramentos nos portos de Faro e Portimão, que a Sra. Ministra anunciou também, salvo erro, até o horizonte de 2020. Finalmente, atendendo a questão a passar os 90 dias que o protocolo previa para a definição do modelo jurídico da entidade de gestão e para a identificação das intervenções que têm que ser feitas nas estruturas portuárias da região, pergunto, Sra. Ministra, qual o ponto de situação deste processo, dado que desconhecemos qualquer desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então. Muito obrigado, tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lara Martinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a questão que eu gostaria de colocar prende-se com a instalação da rede de radares meteorológicos nos Açores e, dada a pertinência da instalação deste tipo de infraestruturas para a precisão e acompanhamento da evolução dos fenómenos meteorológicos. Além disso, também o próprio Governo já tinha assumido a instalação da rede de radares, quer na declaração conjunta assinada com o Governo Regional, quer no âmbito do Orçamento de Estado, e tendo em conta que recentemente foi negociado que o IPMA iria até junho deste ano lançar o concurso para a instalação do radar meteorológico de Santa Bárbara na Ilha Terceira, foi também salientado nessa notícia que o lançamento do concurso estava dependente de saber quais os equipamentos que os norte-americanos iriam deixar na Serra de Santa Bárbara. Sabendo nós da importância da instalação deste radar, aquilo que questionava a Sra. Ministra, é se já houve desenvolvimentos da parte dos Estados Unidos e se mantém a data de junho para o lançamento do concurso. E aproveitava também a oportunidade para questionar o ponto de situação da instalação do radar meteorológico na Ilha de São Miguel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões muito, muito rapidamente, quase em jeito telegráfico. Como se sabe, a substituição esporádica de membros do rol das embarcações é um processo alburocratizado e que obriga ao pagamento de uma taxa. Diga-se de passagem que para a aquacultura é diferente, portanto pode haver essa substituição sem grandes problemas. Portanto, eu pergunto porque é que não é feito de uma forma perfeitamente desburocratizada, online, sem pagamento de taxa que não se justifica, porque não corresponde a nenhum trabalho efetivo prestado pela administração, porque existe aqui uma burocracia que é desnecessária e que cria problemas, por exemplo, quando há férias, quando as pessoas têm que ser substituídas nas tripulações. Portanto, parece-me que seria justo que o mesmo regime fosse aplicado às duas situações. Depois, outra pergunta, o segundo tema tem a ver com a gestão da pesca da sardinha. Foi pedida uma posição, foi emitida, aliás, uma posição conjunta de diversas organizações de produtores de pesca da zona sul do país, que defendia, em síntese, que a pesca da sardinha fosse distribuída de uma forma mais alargada ao longo de vários meses do ano, excetuando os meses em que não existe serviço de defeso, para evitar que as embarcações estejam muito tempo paradas e inclusivamente evitando o recurso a subsídios, sem colocar, obviamente, em causa a necessidade de respeitar as cotas necessárias para a espécie. Portanto, de qualquer das formas, haveria uma distribuição mais equilibrada da cota ao longo do ano, ao contrário do que existe atualmente. Segundo creio, esta posição não teve acolhimento e gostaria de saber porquê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, já aqui foi referido em várias intervenções que a semana passada ouvimos em sede Comissão o Movimento Associativo da Pesca Portuguesa. E, Sra. Ministra, deixe que me lhe diga que a posição deles em relação à Sra. Ministra, claramente, pelo menos dos porta-vozes, foi que, embora a Sra. Ministra tivesse mostrado toda a disponibilidade inicial para com eles, isso não se verificou, chegando inclusive a dizer, e passo a citar, porque as palavras não são minhas, que a Sra. Ministra tem sido assintosa com o setor. Portanto, estas palavras foram ditas pelo Movimento da Pesca, dizendo-nos basicamente que não tem havido um grande cuidado, a palavra não é minha, foi dito na audição, Sra. Ministra. Portanto, está registado e gravado. Relativamente a isso, e colocam-nos várias preocupações, algumas daqui já foram trazidas, nomeadamente por causa agora do Decreto-Lei 10/2017, e portanto não vou ficar muito tempo nesse assunto, porque de facto já aqui foi trazido por vários grupos, pelos outros grupos parlamentares. Mas também nos colocaram uma questão que nós consideramos muito pertinente, que é o problema do diário de pesca eletrónico. Sim, ele é obrigatório para todos os navios com largura, comprimento de fora a fora de mais de 12 metros, exceto aqueles que estão excepcionados e autorizados a não possuírem. Dizem-nos as associações que o software apresenta problemas de discrepâncias entre o próprio software e a sua previsibilidade e a realidade da pesca. E dão-nos vários exemplos, entre um deles que eu retive e que julgo que seja bastante exemplificativo daquilo a que se referem, dizem-nos que, por exemplo, o software não permite,
Sr. Deputado, agradecia que terminasse,
de uma malha superior a 127, quando, por vezes, a embarcação tem uma malha 240, que é aquela que está autorizada e com a qual vão à pesca. Estas situações podem conduzir à aplicação de coimas por discrepâncias entre o registro e o verificado e, portanto, Sra. Ministra, neste momento o Ministério está a tomar alguma medida por forma a que estes problemas do software sejam eliminados rapidamente, por forma a que não se vejam confrontados os pescadores, os armadores, com coimas, multas, por violações que não cometeram. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa quando lhe alertei, mas ainda não tinha chegado ao final do seu tempo. Houve aqui um erro na leitura. Está, muito obrigado, peço desculpa. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Rosa Albernaz. Ai, Rosa Maria, peço desculpa. Desculpa lá, Rosa Maria.
Bom, boa tarde, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Eu, Sra. Ministra, sabemos que Portugal tem elevadas taxas de consumo de peixe e a produção do pescado nacional não suprime as necessidades dos consumidores. Isto, não deixando de ser um problema, é uma enorme oportunidade que pode potenciar o crescimento deste setor e permitir uma melhoria das condições de vida dos nossos pescadores. É neste contexto que interpretamos a necessidade de um desenvolvimento das artes das pescas tradicionais, como é a arte chávega, de forma responsável, não deixando de ter uma visão de proteção e preservação de recursos marítimos. Sabemos como são importantes as artes tradicionais da pesca na valorização da economia local, através da garantia e criação de emprego, da criação de melhores condições da vida dos pescadores, das suas famílias, assim como sabemos como é importante envolver os vários agentes, nomeadamente as autarquias, na construção deste processo. Também sabemos que num passado recente muito foi referido e prometido e muitas expectativas foram criadas aos pescadores da arte chávega, mas, objetivamente, pouco ou nada foi feito. É, pois, muito importante a decisão que vai ser tomada por este Governo, divulgada esta manhã, na reunião do Governo com os pescadores, para permitir que seja uma realidade a exceção no primeiro lance nesta arte de pesca artesanal. E gostaria aqui de lembrar quão importante foi o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho anterior, no anterior governo, e que a senhora ministra assintosamente disse numa reunião que houve que era um trabalho irrealista e, portanto, iria colocá-lo de parte e nomeou... Não, estou a falar do governo anterior. A senhora ministra do governo anterior, foi o que eu disse, assintosamente, numa reunião que tivemos aqui, disse que iria colocar essa decisão do grupo de trabalho porque era irrealista e, como tal, iria nomear um novo grupo de trabalho, que seria do Instituto Nacional do Mar, que, passado muitos meses, não sei qual foi o trabalho. Portanto, senhora ministra, o que tem sido feito para valorizar as artes tradicionais de pesca, bem, o que tem sido feito para envolver os demais agentes locais, nomeadamente as autarquias, na valorização da pesca tradicional, gostaria de saber. E, para terminar, por outro lado, sabemos que é fundamental e determinante procurar garantias de uma exploração sustentável dos recursos aquáticos. Por isso, gostaria de saber, fazer um ponto da situação do processo de limitação das áreas marinhas protegidas, essencial para preservar o estoque no contexto nacional, bem como o que preconiza relativamente à evolução deste dossiê para os próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados do PSD concordarão. Procuramos aqui distribuir os tempos, dado que do PSD há 6 deputados inscritos, do Partido Socialista escreveram-se 2, portanto nós temos que equilibrar os tempos. Está bem? Nós temos que equilibrar os tempos.
E foi interrompida porque não entenderam o assintosamente. Tive que explicar.
Também. Sim, senhora. Ó Sr. Deputada Patrícia Fonseca, se há deputada que tem tido a maior tolerância com os tempos, é a deputada Patrícia Fonseca. Muito obrigado pela vossa compreensão. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Peço a palavra para saber de um conjunto de promessas e compromissos para os Açores e perceber o ponto de situação desses mesmos compromissos. Desde logo, a questão do Porto da Praia da Vitória, que é um porto geoestratégico no âmbito do Atlântico. Ele nasceu com um investimento e promessas de investimento no plano de revitalização económica da Ilha Terceira, depois saltou para uma declaração conjunta, para uma candidatura ao plano Juncker, e a verdade é que não se vê investimento. Ou seja, é preciso perceber qual é o ponto da situação dessa candidatura, quando é que vai existir investimento e qual é que é o calendário desse mesmo investimento. Também gostaria de saber se existem outros portos nos Açores que vão ser alvo de investimentos, designadamente o porto de Ponta Delgada. Neste mesmo âmbito do Porto da Praia da Vitória, também gostava de saber se o Governo da República recebeu alguma manifestação de interesse por parte do Governo da República da China para investimento ou utilização deste porto ou diálogos posteriores, digamos assim, diplomáticos no futuro, para novas visitas à Ilha Terceira. Também gostava de saber aquilo que foi manifestado na declaração conjunta e já tinha sido manifestado no vosso programa, que tem a ver com o criar um centro de investigação oceanográfica a sediar na Ilha de Faial. Qual é que é, efetivamente, o ponto de situação? E, finalmente, a questão dos radares. Como sabe, e aqui já foi dito, os Açores não têm um radar meteorológico. Não têm nenhum radar meteorológico. E, recentemente, o delegado do IPMA veio dizer que não tem informação suficiente para emitir alertas. Ora, numa região como os Açores, que é frequentemente investigada por fenómenos naturais, isto é muito lesivo para as populações e para as economias locais. E era nesse sentido, Sr. Ministro, que também falhou aquilo que foi o vosso compromisso, quer na declaração conjunta, de ficarem com o radar dos americanos, de encetarem negociações para que esse radar fosse instalado. A verdade é que as peças já voaram todas lá. Já não há uma única peça. Os americanos já levaram as peças todas. E não há nenhum substituto deste mesmo radar. Quer seja lá, quer seja em outro sítio qualquer. E, portanto, gostaríamos também de saber o ponto de situação. E vão em 2 minutos...
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, senhora, muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca, com a devida tolerância, está bem, senhora deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, já muito se falou aqui hoje de áreas protegidas. Eu tinha aqui uma questão, não propriamente de áreas protegidas, mas espécies a proteger, eventualmente. O CDS dirigiu uma pergunta ao Ministério do Mar, que a Sra. Ministra respondeu relativamente aos pepinos do mar. Foi um artigo que saiu já por duas vezes num jornal de grande tiragem e que nos deixou bastante preocupados, aliás, que deu origem até a um projeto de resolução do CDS e que onde na resposta a Sra. Ministra dizia que de facto a apanha é proibida, mas por omissão, porque não consta da legislação que a permita, na listagem das espécies permitidas. Reconhece a Sra. Ministra que tem havido uma apanha excessiva e portanto ilegal, uma vez que a espécie não está permitida, e diz-nos que o IPMA procurará enquadrar estas espécies no seu plano no seu plano anual. Portanto, no fundo, e ponderar ao estabelecimento de um eventual período de defeso. O que eu pergunto é se de facto tem havido algum, isto a resposta do Ministério foi em dezembro, se tem havido algum desenvolvimento nesta matéria, porque por vezes não se tem o devido ou não se dá a devida atenção a espécies que não são tão conhecidas, mas que pelo aquilo que vinha na comunicação social gera uma economia paralela de muitos milhares, até de milhões de euros, e portanto que é altamente preocupante. Para terminar, também uma questão, e com a devida tolerância, uma questão relativamente ao atum. O CDS também dirigiu duas questões ao Ministério do Mar, ou melhor, uma questão duas vezes que não teve resposta relativamente ao atum. E que a primeira foi até na altura da reunião do ICATA em novembro. E o que eu pergunto, Sr. Ministro, é que tem havido, é de facto sabido que tem havido um decréscimo da quantidade de atum, e esse assunto foi tema da reunião do ICAT em novembro.
Deputada,
mas vou terminar, Sr. Presidente, mas o que pergunto é se de facto, ou seja, eu gostaria que a Sra. Ministra olhasse com cuidado, dado que o Sr. Presidente não me está a dar tempo para eu explicar, colocar a minha questão.
Veja,
eu na primeira intervenção só falei 5 minutos e houve muitos grupos parlamentares que falaram 7, Sr. Presidente, mas tudo bem. Eu gostaria que, se fosse possível, que a Sra. Ministra respondesse, porque a nossa preocupação tem a ver com a quebra de quantidade, a diminuição de quantidade de atum, e no fundo perceber se de facto nos cruzeiros que têm sido, nas expedições que têm sido feitas, se deve à sobre exploração dos navios na costa africana, ou se deve a uma alteração da rota de migração dos atuns.
Muito obrigado,
e isso era importante,
deputada.
Perceber se há trabalho feito nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte.
Outra vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu estive recentemente numa reunião com as comissões de pescadores, população da costa portuguesa, que basicamente são os representantes da pesca lúdica e que exercem essa atividade no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Por acaso foi uma iniciativa, tal como eles habitualmente realizam, muito participada, e nessa ocasião foram suscitadas um conjunto de questões a respeito da revisão das quantidades capturadas, do defeso do sargo, da pesca em áreas de proteção parcial, o que resulta sobretudo da circunstância do plano de ordenamento ter uma filosofia muito proibicionista que cria muitas dificuldades ao exercício dessa atividade. Sabemos que o Sr. Secretário de Estado também já esteve em reuniões e que firmou um compromisso de rever alguns aspectos, e gostava de saber qual é esse compromisso e quando é que esse compromisso será materializado. Outro aspecto que quero colocar prende-se com a reconversão do Porto Comercial de Faro. Era um porto que teve alguma atividade ao longo dos anos, mas que infelizmente, por vicissitudes várias, não conseguiu manter essa pujança significativa. E por via disso, e bem, e saúdo a Sra. Ministra pelo facto de ter decidido reconverter o Porto Comercial de Faro num porto de recreio, que no fundo o propósito é fazer uma marina. A autarquia também entende que assim deve ser feito. Há, aparentemente, investidores interessados e essa intervenção poderia fortalecer a competitividade da cidade. É exemplo do que se verifica noutras cidades. Acho que é um aspecto muito importante no futuro da perspectiva da economia do mar, termos capacidade de apostarmos decisivamente na náutica de recreio. A par disso, havia ainda outro projeto, que era um porto de recreio contíguo ao atual, e eu gostava de saber qual é o ponto de situação desse porto de recreio, porque aquilo que me vieram dizer é que o RECAP tinha tido algumas condicionantes, não sei se essa informação se confirma ou não, e, por outro lado, que do ponto de vista da sustentabilidade financeira, esse porto podia, essa infraestrutura poderia não ter as condições ideais para responder às necessidades.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Há algumas questões que coloquei que não obtiveram resposta. É possível que ela, agora numa fase de resposta conjunta, seja possível, nomeadamente se estão identificadas limitações provocadas pelo decreto de execução orçamental, nomeadamente nos trabalhadores da Doca Pesca. Um ponto da situação, ainda que sintético, relativamente à questão da sardinha e da paragem e perspectivas de evolução, e a questão do acompanhamento da saída do Reino Unido, se está a ser monitorizado com eventuais implicações. Duas questões, apenas para terminar, e que foram suscitadas por intervenções já preferidas até aqui. Uma delas pela Sra. Ministra, nomeadamente relativamente aos trabalhadores na pesca e à integração de trabalhadores estrangeiros. A Sra. Ministra foi muito cautelosa relativamente a estas matérias. Aquilo que nós sabemos é que, por um lado, é identificada uma carência de pescadores, mas, por outro lado, aquilo que sabemos é que há alguns jovens a fazerem formação e que depois acabam por não ingressar na atividade. Poderá haver alguma relação com alguma atratividade da atividade para alguns jovens que tenham formação, perceber se há avaliação relativamente a estas matérias e nomeadamente a esta situação e à possibilidade desta formação dos jovens ou não. Eu julgo que haverá formação. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado poderão confirmar esta informação. Também sei que durante algum tempo havia alguma dificuldade nesta formação, até nos mecanismos de certificação de depois deste pessoal formado. E por último, uma questão relativamente à questão da aquacultura e aos condicionamentos. A Sra. Ministra referiu que, dando uma resposta aos planos de situação, que era preciso haver uma espécie de carta de condicionantes para se poder avançar. É conhecida, é sabida, a Sra. Ministra sabe aquilo que é as preocupações do PCP relativamente a esta matéria, nomeadamente aquilo que é o concurso que há de áreas entre a pesca tradicional e outras atividades económicas, e por isso a pergunta que deixava é se nesta carta de condicionantes, nesta definição de matérias que são relevantes e que não podem ser ultrapassadas, têm que ser salvaguardadas, se a pesca artesanal está aqui incluída entre uma destas atividades que deve constar numa corda de condicionantes que a proteja relativamente ao surgimento de outras atividades económicas que a possam expulsar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por começar o senhor, por cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os senhores deputados presentes. Sra. Ministra, a questão que lhe trago aqui hoje já não é nova, já por diversas vezes a colocamos a Vossa Excelência, mas ela continua por resolver. Está em vias de ser resolvida, mas continua por resolver. E tem a ver com os impactos na pesca artesanal do aumento do imposto sobre os combustíveis que foi decidida por este Governo em inícios de 2016. Em concreto, Sra. Ministra, e como Vossa Excelência bem conhece, este Governo decidiu aumentar 6 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina, no que se refere ao imposto, e, inclusivamente, no gasóleo verde, este Governo aumentou 3 cêntimos por litro. E em resultado disto, Sra. Ministra, hoje em dia, a nossa população paga, no que diz respeito à gasolina, 70% de impostos, o gasóleo representa 60% de imposto, o preço que as pessoas pagam, e mesmo no gasóleo verde, o gasóleo colorido, as pessoas pagam 40% de imposto. A questão, Sra. Ministra, é que
Como já lhe tinha referido várias vezes, este aumento dos impostos sobre os combustíveis criou uma grande injustiça com os pescadores da pesca artesanal, que em grande parte trabalham com a gasolina. A pesca industrial já tinha isenção e manteve-a, a pesca artesanal passou a pagar mais imposto. No Orçamento de Estado consta uma norma que pretende resolver esta questão, e que passará, em princípio, pela aplicação de um subsídio à pequena pesca, mas depende de um regulamento, estando previsto que o mesmo seria, que essa publicação iria ocorrer no prazo de 90 dias, que ainda não acabou, e queríamos deixar isto aqui claro. Mas, de qualquer das formas, não podemos deixar de aproveitar a ocasião para perguntar à Sra. Ministra o seguinte. O Governo vai ou não publicar até ao final do mês de março este regulamento, e depois queríamos saber se ele vai ter aplicação desde janeiro, isto é, os pescadores artesanais e da pesca costeira vão poder receber a devolução deste imposto desde janeiro, e também queríamos saber se vai ou não, vão ou não ser previstas algumas medidas para compensar a pesca artesanal pelo aumento de impostos que sofreram durante todo o ano de 2016. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a compreensão da mesa, falando ali com o colega João Ramos, tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo. Faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de me dirigir à Sra. Ministra no seguinte sentido. Em recentes declarações, a Sra. Ministra aludiu à possibilidade do movimento portuário em Portugal poder beneficiar da circunstância de, em Espanha, estar a ser despoletada uma greve por parte dos estivadores dos portos espanhóis, designadamente contra as medidas tomadas pelo Governo Rajoy, que pretende implementar a liberalização da atividade estiva. E sucede que, segundo informações veiculadas pela nossa imprensa, o Sindicato Representativo da Estiva Nacional está a preparar ou a ponderar uma greve invocando razões de solidariedade com a estiva espanhola. E julgamos, ou melhor, é a nossa convicção que o Ministério do Mar não estará solidário com a estiva espanhola. E gostaríamos de perguntar se promoverá, junto dos nossos estivadores, exemplo do que sucedeu num passado recente, que a sua solidariedade para com os colegas espanhóis possam tomar uma outra expressão que não uma greve. Pois todos sabemos que já são bastantes os gravíssimos prejuízos que greves anteriores provocaram aos nossos portos e à economia nacional, levando mesmo à saída ou desvio de importantes empresas transportadoras para outros portos, como é sabido. Portanto, eu gostaria de perguntar à senhora Ministra, em nome do CDS, se o Ministério do Mar pretende ou intenciona tomar alguma iniciativa nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate por parte dos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Foi recentemente concluído um estudo científico da pesca com artechave em Portugal. Esse estudo, que foi iniciado em 2015 com a Universidade de Coimbra, tem um conjunto significativo de recomendações. Como sabemos, a arte chávega tem uma importância vital também para a pequena pesca, e eu gostaria de saber o que é que o Ministério do Mar pensa fazer relativamente às recomendações e qual o futuro da arte chávega, porque era importante também saber. Senhora Ministra, como sabemos, os desportos náuticos e a náutica de recreio têm uma importância vital também para a nossa economia, pelo fluxo de investimento que gera, e também pela captação de divisas, porque a grande parte dos praticantes são oriundos de países estrangeiros que trazem a Portugal um conjunto significativo e importa muito no turismo. Há eventos como o Volvo Ocean Race que têm uma importância vital e, portanto, nós temos que, obviamente, potenciar a prática destas modalidades. Por isso, e também por isso, A Sra. Ministra e o Ministério do Mar comprometeu-se a alterar a legislação da náutica de recreio para o primeiro trimestre deste ano. Eu sei que ainda não esgotámos esse prazo, mas gostaria de saber exatamente como é que isso, em que ponto é que está essa legislação que foi prometida. Também, desportos náuticos têm uma importância também importante em Portugal, a prática do surf. Eu sei que não é no âmbito do Ministério do Mar, mas recentemente fizemos aprovar na Assembleia da República, na passada sexta-feira, alguns diplomas, quer do PSD, quer também do Bloco de Esquerda, que propunha a realização de estudos para a introdução de um bypass na Figueira da Foz. Sabemos que, obviamente, não é, e como disse, de todo, da responsabilidade do Ministério do Mar, mas sabemos bem qual tem sido o dispêndio em termos financeiros do Ministério do Mar no Porto da Figueira da Foz. Ora, a implementação de uma alternativa desta natureza tinha efeitos benéficos no nosso entendimento, quer para a viabilidade do Porto, quer também para a prática de esportes náuticos. Gostaríamos de saber também qual a opinião do Ministério do Mar relativamente a esta questão em concreto. Depois, Sra. Ministra, para concluir, a tarde já vai longa, mas, e já foi questionado por o meu colega, mas não foi respondido, a Lei 37 de 2016 autorizava o Governo a aprovar o regime jurídico à instalação e exploração de estabelecimentos de culturas em águas marinhas. Até agora ainda não foi regulamentado. Perguntava, para finalizar, para quando a regulamentação dessa lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. À Sra. Ministra, para encerrar o debate, 25 minutos, faz favor.
Uns minutinutinhos aqui para o Sr. Secretário de Estado. Começa
o Sr. Secretário de Estado. Então tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Com a autorização do Sr. Presidente.
Muito obrigado. Conta autorizado. Muito obrigado.
Sr. Presidente e da Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Martins levantou questões sobre licenças de rol. Matias, peço desculpa. É da hora. Carlos Matias, portanto, licença de rol de tripulação. Portanto, o rol de tripulação tem a ver com um procedimento de verificação dos tripulantes naquele momento. É um procedimento que corre com a autoridade marítima. Se podemos tentar agilizar, nós procuramos sempre simplificar e agilizar, mas há aspectos que têm a ver com saber quem é que é o pescador que está naquele momento na embarcação, que é incontornável. Isto em relação ao rol de matrículas. Não vou discutir as taxas. Sardinha. Nós avançámos com um despacho no sentido de se poder capturar 6.800 toneladas até ao final de julho, enquanto consolidamos os dados científicos sobre do cruzeiro que está em curso pelo IPMA e do cruzeiro do IO espanhol. É preciso tomar em nota o seguinte: estamos a falar de 130 embarcações ao longo da costa, 1.300 pescadores, em termos de atividade dirigida previamente à sardinha. Estas embarcações do cerco representam 45 milhões de euros de vendas em primeira venda e, indiretamente, são estratégicos, quer na atividade da pesca, quer em relação à indústria conserveira. A nossa preocupação é uma gestão sustentável, responsável e em participação com o setor. E, neste sentido, quando tomamos medidas, procuramos aproximar o mais possível. Não é possível responder por igual a todas as solicitações. Portanto, enquanto não conhecemos quais são os últimos resultados sobre a situação da biomassa da sardinha, e faço notar que os picos de recrutamento da sardinha se realizaram em 1983, em 92-93, e depois novamente um pouco em 2002. De então para cá, a recuperação tem vindo a ser, sobretudo no último ano, tem havido uma ligeira recuperação, mas ainda há incertezas e por isso temos tido uma forma muito cautelar a gestão com o setor. E quero, aliás, sublinhar o facto de existirem organizações produtoras muito ativas e organizadas nesta área. Depois, atum. Portanto, a nossa perspectiva é, quando tivermos resultados científicos, fazer a programação em relação ao final do ano, de forma articulada com a Espanha. Atum, a situação dos FADs. Sublinhar o seguinte: a Sra. Ministra, em conjunto com o Secretário Regional dos Açores, entregou ao Comissário das Pescas e do Ambiente uma posição no sentido que, na reunião do ICAT, a posição da União Europeia fosse no sentido de reforçar o controle sobre a utilização dos fados. A nossa perspectiva é que estes equipamentos estão a aumentar o esforço de pesca sobre o atum, estão a prejudicar ou podem estar a prejudicar. Objetivamente, tem havido menos atum nos Açores. Que há sérios fundamentos que os fados são uma parte responsáveis sobre essa matéria, também. O que nós fizemos foi que, quer na reunião da ICAT, a posição da União Europeia foi de reforço do controle em relação aos fados, quer previamente, na posição a nível do Conselho de Ministros da União Europeia, defendemos esta posição para articular a posição junto à União Europeia. Sobre o processo de resposta dos dois requerimentos, um dos requerimentos era sobre gestão do atum nos Açores, matéria da competência e mais de sensibilização na competência regional. O outro era, de facto, sobre os fados. Sargo, percebes, zona, portanto, área da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano. A senhora Secretária de Estado da Conservação da Natureza agendou para dia 29 de março uma reunião com as autarquias e com as associações, porque esta matéria é regulada entre a área mar, a área ambiente, a área de defesa nacional. Portanto, nossa disponibilidade é para mexer na área do sargo. Em relação aos percebes, é preciso ter em ponderação que há 80 licenças proporcionais, que os da pesca lúdica podem capturar até 2 quilos, e que, portanto, aquilo que mexermos em termos de quantidades nos percebes na pesca lúdica tem consequências também sobre os profissionais. Por outro lado, as 80 licenças não estão distribuídas de uma forma muito equitativa entre os 4 municípios que abrange esta área, e nesse sentido é preciso maior proximidade, maior envolvimento das autarquias, e julgo que na área do ambiente também há essa sensibilidade. Da nossa parte, em conjunto com a Sra. Ministra, o que procurámos fazer foi identificar quais são os problemas que têm a ver com a área do Ministério e procurar articular com o Ministério do Ambiente. Agora, como disse, no dia 29 de março está marcada essa reunião de articulação sobre essa matéria. Depois, sobre o decreto de execução orçamental. Portanto, tem a ver com os resultados positivos relacionados ao CAPESP, mas isso depende do acionista Estado-Tesouro, e para já não tenho mais nada. Ah, só quero dar uma nota sobre a pesca artesanal, local, que aqui foi referido. Bom, a pesca artesanal, a pesca local, paga 2% em lota. Esse já é um ponto de discriminação positiva. Quanto à questão do regulamento da compensação sobre o gasolina, como disse, estamos a ultimar com a autoridade tributária um documento sobre essa matéria e será publicado em tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que esta audição, mais uma vez, foi uma audição muito rica, porque, de facto, são aqui colocadas as questões importantes do setor e trocamos aqui algumas opiniões, e isso, com certeza, que enriquece não só a ação governativa, como a ação da oposição, que está aqui também para fiscalizar o governo e, portanto, para chamar a atenção sobre aquilo que forem matérias menos conseguidas, ou que, no seu entender, são matérias menos conseguidas da ação governativa. Bom, primeira questão, a questão Portos do Algarve. Esta questão dos Portos do Algarve é uma questão extremamente importante, porque mais do que gestão de infraestruturas, tem a ver aqui com partilha de responsabilidades e partilhas da capacidade de decisão sobre infraestruturas que têm uma ação direta no território, na vida das pessoas e na economia dos municípios e das regiões. Em princípio, os portos do Algarve podem e devem atingir uma sustentabilidade a prazo, com certeza, que lhe permitirá fazer até muito mais investimento do que faz hoje, sendo certo que está garantida à partida os níveis de investimento que têm sido realizados até agora e que existe aqui o desafio relativamente à comissão instaladora e depois, posteriormente, à entidade propriamente dita, de encontrar novas formas de financiamento e de na relação que existe entre aquilo que é a mais-valia induzida por infraestruturas ligadas quer aos cruzeiros, quer à náutica de recreio, às marinas e, portanto, se tem implicações sobre o turismo e sobre a atratividade das pessoas, pode aqui haver outras atividades também a fornecer, a ampliar o financiamento que o Estado garante à partida. Evidentemente que esse investimento é garantido como? Não nos podemos esquecer que, tal como já disse, existe, para além da AMAL, vão continuar como parceiros dessa entidade, quer a Doca Pesca, quer a administração do Porto de Sines dos Portos de Sines e do Algarve. E, por isso, esse investimento que cada uma dessas entidades, o montante financeiro que cada uma dessas entidades poderia colocar ao serviço das suas infraestruturas, poderão ser feitas através dessa entidade de Portos do Algarve. Com que mais valia? E aí, respondendo até um pouco a várias das perguntas que foram feitas, com a mais-valia da coordenação territorial. Porque aquilo que se espera desta entidade também não é que vá fazer com mais eficiência, com mais proximidade, aquilo que outras entidades faziam. Não é só. E já seria muito. É, para além disso, ter aqui um nível de coordenação, de atuação em matérias que têm um âmbito regional. O Porto de Cruzeiros, do Portimão, não tem só implicações sobre Portimão, tem implicações sobre todo o Algarve. E deverá ter cada vez mais, se for coordenado dessa maneira. Agora, há atividades que já hoje são feitas pelas câmaras municipais. Diziam vários presidentes que são eles que asseguram, por exemplo, a limpeza das áreas sob jurisdição portuária. E que querem continuar a assumir esses custos, agora querem também ter a liberdade também de, para fazer um festival, uma coisa qualquer, que é a área portuária, não é depois de andarem a assegurar a limpeza que ainda lhes estejam, seja ou negada a autorização para utilizar essa área, se não tem mais utilização nenhuma, ou que ainda lhes sejam cobradas taxas quando eles já têm um encargo relativamente a essa matéria. Portanto, aquilo que se pretende é... Não é nem atirar para cima dos municípios encargos que eles não têm cobertura orçamental para suportar. Aliás, como o Sr. Primeiro-Ministro já recorrentemente, e o Ministro Adjunto tem recorrentemente dito, as transferências são feitas com todos os seus pertences. Isto é, se... também com o orçamento, ou seja, não é o Estado, a Administração Central, alijar das suas responsabilidades sem garantir que existe financiamento adequado para essas matérias e, portanto, passam competências, passam orçamento. No caso, é exatamente a mesma coisa, sendo certo que poderá aqui haver uma maior concertação. E é nesse âmbito também que tem que ser decidido o que é que vai ser feito em Faro, ou seja, não seria legítimo que neste momento deste processo fosse a Administração Central que fosse dizer, bom, mas o que é para fazer em Faro é isto, condicionando irreversivelmente as decisões desta nova entidade. E, portanto, eu espero que, juntamente, aliás, o relatório, dizem-me que o relatório vai ser entregue a meados deste mês, apontam para dia 15, portanto, antes do final do prazo estipulado no despacho conjunto, e eu espero que depois cumpram também os objetivos de traçar um plano de atividades, um cronograma de ação, precisamente para contemplar os investimentos prioritários. E os investimentos prioritários aqui não pode ser uma marina em cada município. Tem que ter uma fundamentação socioeconómica e territorial relativamente a esta matéria. Assim como, não sendo transferidas, em termos de responsabilidades, as infraestruturas de pesca, é expectável que também se pronunciem sobre essas questões. E, portanto, acho que, efetivamente, há aqui um espaço de trabalho, de grande responsabilidade a fazer em conjunto e que, de acordo com a informação que eu tenho das pessoas que, como sabem, esta comissão instaladora tem um representante do Ministro das Finanças, um representante do Ministro Adjunto, um representante meu, do Ministério, e tem representantes das autarquias. e, portanto, estão todos a trabalhar em conjunto, têm reunido com muita frequência, têm havido, até quer a Doca Pesca, quer o Porto de Sines, têm fornecido muita informação, os municípios também, e portanto, está a andar a bom ritmo. Espero, portanto, que cumpram os prazos. Agora, relativamente, mudando completamente de assunto, relativamente à arte chávega. Relativamente à arte chávega, eu devo dizer que já hoje de manhã fizemos uma reunião com as associações e as entidades todas ligadas à arte chávega e que não só ligadas, como também ONGs, a GNR, a Unidade de Controlo Costeiro, os senhores presidentes das câmaras municipais e alguns vereadores, os presidentes de junta de freguesia, ou seja, todas as entidades relacionadas com os sítios onde se pratica esta arte. Bom, e a questão dos estudos foi uma questão que foi colocada. E foi colocada porquê? Porque existiram vários autarcas, nomeadamente uma senhora vereadora do município de Espinho, mas acompanhada por vários outros, em que se revoltou exatamente por causa destes tipos de estudos, em que dizendo que o governo anterior que lhes faltou ao respeito, porque primeiro tinha posto a Comissão de Acompanhamento a fazer um estudo e depois, entretanto, pôs esse estudo, vou citar, na gaveta e para empurrar com a barriga, que eu estou a continuar a citar, resolveu encomendar um novo estudo. Esse outro estudo foi concluído em novembro do ano passado. Novembro.
Que engraçado.
Outubro ou novembro de 2016. Agora, eu, apesar de ter dito nessa reunião que me parece irrelevante, nesta altura dos acontecimentos, o que é que se fez aos estudos ou não se fez, já que foram levantadas a questão destes estudos, eu devo dizer o seguinte, o que aliás já disse nesta comissão. Eu sou uma artista mediática. O senhor deputado do PSD, para além de me ouvir aqui em direto, ainda me está a ouvir através de uma gravação. Eu acho isso absolutamente fantástico. Mas vou continuar. Não, eu também gosto muito dele, não peço desculpa, é uma honra para mim tamanha importância que me está a atribuir. O que é importante neste momento é dizer o seguinte, como já sabem, porque eu já disse aqui nesta comissão, no primeiro Conselho de Ministros das Pescas que fui, no início de dezembro de 2015, eu fui confrontada com uma situação que foi a Comissão Europeia, na sua proposta de regulamento que pôs para debate, tinha retirado a footnote, que era, portanto, a nota de rodapé, que permitia que nós continuássemos a ter a arte chávega. Evidentemente que pedi imediatamente uma bilateral com o Sr. Comissário e disse que era absolutamente inadmissível porque nós precisávamos mesmo ter essa footnote. Ao que me responderam que o país tinha sido alertado um ano antes que era o último ano em que o regulamento iria ter o regulamento dos taxas e cotas iria ter essa footnote e, portanto, o país que tratasse de promover um regulamento específico para a arte chávega. Ora, nada tinha acontecido até essa altura. Estou a citar o senhor Comissário Europeu. É claro que, imediatamente, pedi informação para Lisboa, porque isto era no âmbito do Conselho das Pescas, e me disseram que, de facto, não tinha sido iniciado sequer o processo de construção do novo regulamento, do regulamento delegado. Mas eu utilizei a argumentação possível, e até o facto de haver aqui um governo novo que tinha tomado posse há dois dias e que não podia ser confrontado com uma alteração tão profunda em termos, sem ter conhecimento, sem ter possibilidade sequer de fazer nada, foi uma alteração tão profunda àquilo que era uma das suas artes tradicionais, e da importância social que representa para, e cultural que representa para Portugal. E comprometi-me que, de facto, era em termos de futuro, não ter o último ano, mas que iria fazer tudo. E fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para alterar essa situação. Não foi com estudo nenhum, porque nessa altura nós não tínhamos conhecimento do estudo feito pela Comissão de Acompanhamento, por um lado, e por outro lado, o outro estudo da Universidade de Coimbra não estava feito, porque não, só veio ser feito, não, feito mais, só foi concluído no terceiro trimestre. Aliás, ainda hoje isso foi repetido pelo presidente do IPA, que já era presidente à data e foi nomeado há uns 3 anos, já não sei há quantos anos, enfim, pelo governo anterior. Bom, e que continuará, por mim continuará, enquanto ele lá estiver, e eu disse sempre que ele. Bom, mas nós fizemos tudo, fizemos reuniões em todo o lado, fizemos aprovar na comissão, nos serviços da comissão, foi difícil. Depois era um regulamento que tinha que ser aprovado também pelo Parlamento Europeu, já foi aprovado pelo Parlamento Europeu e, finalmente, fechou-se o processo em outubro do ano passado e o regulamento delegado, que é assim como se chama, foi publicado ainda durante o ano passado, o que quer dizer que hoje a arte-chave em Portugal pode ser praticada por pleno direito e não é nenhuma footnote, não é com base em nenhuma footnote que dá ali uma abertura. Agora, o trabalho não acabou, porque é preciso ter aqui um trabalho conjunto com os municípios, com as autoridades, porque há questões que têm que ser salvaguardadas, as questões culturais, as questões ambientais, as questões, ou seja, agora, temos o enquadramento jurídico para fazer a arte-chave e, infelizmente, não foi com base nos estudos, porque eles não estavam aí para poderem ser utilizados. Mas temos aqui boas notícias, que é precisamente, temos um regulamento delegado, aprovado, publicado no Jornal Oficial da União Europeia e, portanto, a arte-chave continua e continuará por muitos e bons e esperemos que saiba salvaguardar aquilo que são as suas especificidades. Bom, outra boa notícia que nós temos, sobre a rede de radares meteorológicos nos Açores. Pois é, temos aqui uma comunicação que depois daqui uma árdua negociação, de facto, os Estados Unidos da América já concordaram em deixar no local a base e a torre de radar. É uma notícia que tem muito pouco tempo, mas, de facto, temos uma... E eu disse assim, e sabem quando a água... gado escaldado, água fria, não gosta, e eu disse, bom, mas eu quero saber se, onde é que está. E pedi a carta, e, de facto, enviaram a carta, em que está aqui, cópia da carta, em inglês, não é? Em estrangeiro, estou a brincar, em que, de facto, se assume que isto vai acontecer. O que quer dizer que, tendo nós orçamentado o montante adequado para fazer esta intervenção, que agora nós já tínhamos encontrado solução para ter uma implicação orçamental maior, porque para ter que fazer tudo de raiz, claro, não é? Mas agora, nesta situação, é preciso um montante mais baixo e vamos, enfim, e portanto, vamos conseguir avançar este ano já com todos os concursos, fazer todas, enfim, iniciar as intervenções, não descurando e não parando a questão do radar em São Miguel. São Miguel, em que não vai ser parado e vamos continuar, tal como o compromisso, e agora, naturalmente, que a prioridade volta a ser o da terceira, a prioridade mais prioritária volta a ser o da terceira. Agora, deixem-me só dizer o seguinte, senhora deputada Emília Cerqueira, eu já tinha respondido à sua pergunta, uma das suas perguntas, logo no início da minha intervenção. É verdade. É assim. E devo-lhe dizer o seguinte. Colegas seus da sua bancada e colegas seus da bancada do PS tinham efetivamente transmitido que havia essa posição de movimento considerar que estava a ser maltratado por mim, porque eu não recebia. Bom, eu Devo dizer que achei um pouco estranho. Bom, foi isso que me foi citado e foi isso que o senhor do movimento me disse. Talvez, não sei se o senhor presidente quer alterar o regimento e quer voltar a dar a palavra à senhora deputada, senão eu acabo a minha resposta. Depois de eu ter manifestado a estranheza, porque no decurso da reunião que tive com eles segunda-feira, só eram referidas reuniões com pessoas do meu gabinete, conversas com pessoas do meu gabinete, reuniões com o senhor secretário de Estado, conversas com o senhor secretário de Estado, conversas com o chefe de gabinete do senhor secretário de Estado, trabalha em conjunto com o senhor secretário de Estado, para além da DGRM, já não vou entrar nos serviços, mails para mim, troca de e-mails comigo, troca de SMS comigo e reuniões e conversas, não de facto com aquela Assembleia, mas com cada uma das associações em separado. Bom, acho aqui um pouco estranho que depois digam que eu não os recebo. Acabaram por descobrir que afinal eram só 3 telefonemas que tinham feito para o meu chefe de gabinete. O meu chefe de gabinete não tinha respondido. O meu chefe de gabinete fez uma pesquisa pelos registros de chamadas e não havia lá as chamadas, mas enfim, é a palavra de um contra o outro. Eu vou admitir que a distração é do nosso lado. Mas ainda assim, devo dizer, senhora deputada, que perante o desconforto que já estavam toda a gente a demonstrar na sala, o senhor presidente da ADAPI entendeu por bem, e eu agradeço, foi muito correto dizer que o desconforto não era do movimento, o desconforto era dele. E, portanto, se a senhora deputada tiver a ocasião de o encontrar em alguma iniciativa do vosso partido, onde ele também pertence, diga que não precisa de ficar com desconforto, porque eu compreendo lindamente que essas coisas sejam feitas e sejam ditas, mas que continuarei a recebê-los e agora até já marcámos de 2 em 2 meses, mais tardar, a uma reunião plenária à frente uns dos outros, para que não digam que eu só recebo uns ou recebo os outros, etc, etc, ou que não digam que eu não os ouço sobre todas as matérias. Ouço sobre todas as matérias. É que eu considero que o senhor secretário de Estado reunir com eles ou alguém do meu gabinete reunir com as pessoas é a mesma coisa que eu reunir, porque eles não vão reunir com os meus assessores porque gostam muito dos meus assessores. Vou reunir com eles porque são meus assessores. E, portanto, e as pessoas estão nas reuniões em meu nome. E eu prezo muitas pessoas da minha equipe porque acho que são todos profissionais competentíssimos e estão todos nas reuniões com uma seriedade imensa. E, além disso, eu também gosto de reunir com as pessoas, mas não necessariamente só em plenário, também gosto de reunir com cada associação em particular e, portanto, continuarei a fazer as duas coisas. Nós temos muito mais para fazer combate político do que o diz que disse, que este disse ou disse aquilo. Portanto, não vale a pena fazermos isso e cá estaremos todos para, à semelhança de muitos outros colegas, por colocarem questões importantes, questões que podem ser polémicas, e cá estamos nós para responder, para chegar a acordo relativamente a algumas questões e acordarmos, desacordarmos noutras tantas, porque não falamos todos a uma só voz, nem estamos aqui todos a abanar a cabecinha só para dizer que sim. Por último, eu gostava de dizer, levantar a questão da deputada Hilda Araújo Novo, relativamente à greve dos estivadores espanhóis. Eu julgo que tal, aliás, como já fiz declarações públicas relativamente a essa matéria, ninguém se pode congratular com o mal dos outros, sejam os outros espanhóis, marroquinos ou outra qualquer nacionalidade. E, portanto, aquilo que eu desejo, sinceramente, é que a Espanha, quer o governo, quer os estivadores, saibam encontrar consensos como nós soubemos. Nós, pelas mesmas razões, também por alteração, Portugal, por alteração da legislação enquadradora do setor, também tivemos um conflito laboral que durou 4 anos e meio. Durante esse conflito laboral, o Porto de Lisboa ficou, a movimentação do Porto de Lisboa ficou reduzida praticamente a zero. Agora, num esforço conjunto entre todos, estivadores, operadores portuários, administração portuária, estão a conseguir retomar pouco a pouco, porque é mais rápido perder tráfego do que ganhar tráfego, pouco a pouco estão a recuperar esses tráfego perdido. Parte do tráfego que perderam foi perderam para outros portos nacionais, por um lado, mas também para portos espanhóis. E, portanto, aquilo que eu acho é que espero que, se infelizmente o conflito se prolongar, eu espero que se resolva rapidamente, mas se infelizmente se prolongar, que o tráfego retorne aos portos portugueses e não se perca para outros portos, para além ou de Marrocos, ou de França, ou daquilo que for, e que retornem aqui à casa. Mas, repito, não podemos nenhum de nós ficar satisfeitos com estas matérias, porque uma crise desta natureza é uma crise que implica que mexe com a economia dos países, e não nos podemos esquecer que os espanhóis não são, a Espanha não é só o nosso vizinho, mas é um parceiro económico importante, e, portanto, desejamos o melhor do mundo. Muito obrigada a todos e até à próxima.
Deixe-me só dizer uma coisa. Deputada,
eu gostaria de vos convidar a todos para que registrem que, portanto, como dissemos há pouco, e ainda bem que a senhora deputada Patrícia colocou essa questão, o Oceans Meeting este ano é 7 e 8 de setembro e, portanto, se não se importarem e tiverem disponibilidade e interesse, reservem esses dias na agenda, que eu terei muito gosto em que participem em todos os trabalhos. Muito obrigada.
Senhora Ministra, muito obrigado. Senhor Secretário também. Senhoras e senhores deputados.
Senhor Presidente, pretendia fazer um ponto de ordem à mesa.
Faz favor de dizer, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, relativamente às declarações da Sra. Ministra, quanto à minha introdução inicial, eu gostaria, solicitava aos serviços que fizessem chegar à Sra. Ministra a gravação da audição feita em sede de Senado nesta comissão a semana passada, para ver de quem são as expressões e que não são minhas, Sra. Ministra, porque passou a intervenção toda a referir-se a isso, não respondendo à questão que lhe coloquei. E, finalmente, também, deixar aqui o meu lamento quando vejo um membro do Governo a referir-se ou um elemento do movimento das pescas portuguesas, como quando eu encontrar numa ação do meu partido. Senhora Ministra, fica muito mal ao membro do Governo. Muito obrigada.
É ter mal poder, sabe? Não.
Senhora Deputada Rosa Maria, por favor, agradecia que não houvesse diálogo. Eu queria, mais uma vez, agradecer à Senhora Ministra, ao Senhor Estado, às Senhoras e aos Senhores Deputados, por esta audição, pela vossa participação e que, naturalmente, penso que foi da maior utilidade para todos e, naturalmente, também cada um com as suas posições, com as suas divergências naturais. Próprio quem pensa diferente e age diferente. Muito obrigado e muito boa tarde.